Now Loading, seu podcast semanal de games.
Primeiro start de 2009, estamos começando o 32º round do podcast Download e bora pro nosso participante. André, Downloader, comedor de Cheetos, level 99, e minha principal habilidade é passar as férias no meu quarto jogando King of Fighters.
Parabéns. Yugo, classificação, apresentador gordo da Sony na E3. 2009 é o ano do PS3, thank you very much and take care.
Slash Rick, Downloader contratado, level 42. E 2009 não é o ano do PS3, e sim do Downloading.
Ah, que isso, cara. Pode ser dos dois, pô.
Não, só pode haver um.
Diego, Downloader, level 1. E 2009 já começou com o Rick me passando a perna e roubando a frase.
Vamos botar um cartaz do Rick do Diego como melhor do mês, tá ligado?
Exatamente, é.
Melhor funcionário do mês.
Aqueles cartazes com o uniforme do McDonald's, né, cara? Aquele chapéuzinho assim.
Pablo, Downloader, level 1 também. Agora contratado, graças a Deus, né? E que em 2009 eu quero que o Downloader dê muito dinheiro pra eu poder pagar minha operação de mudança de sexo.
Por que você tá querendo virar homem?
Aqui, ó, homofobia é crime, hein?
Ô, Paulo, mas não era só cirurgia pra colocar silicone, cara? O que aconteceu?
Não, essa eu já botei, só que agora tô esperando a dinheiro pra pagar, entendeu?
Então, cara, olha só, depois, né, da sabotagem do nosso cast de encerramento de 2008 aí, né, as forças e as grandes corporações sabotaram o nosso cast, né?
Pois é.
Nós estamos aqui pra tentar mais uma vez um cast no mesmo estilo, só que dessa vez a gente vai falar o que a gente pode esperar do ano de 2009, né? O ano que vai suceder aí, o melhor ano dessa geração, né, da geração atual. Foi um ano excelente, grandes lançamentos. Nunca os consoles estiveram tão equilibrados, né?
Pois é.
A gente vai ver aqui se 2009 tem bala na agulha aí pra se igualar ou superar o ano de 2008. Nós vamos discutir os lançamentos, as previsões, falar o que a gente gostaria que fosse anunciado.
É aquela coisa de crítico mal resolvido com a vida, né? Tipo assim, você fala de tudo, né? O que deveria ter acontecido, o que não aconteceu e tal, e fica sentado falando, né?
Reclamando. Exatamente.
É. Sempre lembrando que a nossa opinião está à venda, tá?
É verdade. Então vamos começar esse papo de logo após leitura de e-mails e de comentários.
Vai ser tão rápido, você vai nem perceber.
Para a primeira leitura de e-mails do ano, ou quase isso. Olá, Fred, olá, Rick, quanto
olá.
Tempo?
Quanto tempo, né, cara?
Ah, na verdade, eu conversei com você ontem, né, mas enfim, né.
Na verdade, eu conversei com você hoje, mas...
Fred, você não está com saudades dos nossos ouvintes, Fred?
Cara, tô, velho, tava com muita saudade da leitura de e-mails, cara. Cara, a leitura de e-mails é a sessão mais legal do download, o resto é acessório, velho, sinceramente, véio. É a parte mais legal, você não tem que estudar nada, sabe, você fala e ri, sabe, depois chega no cast, chega um monte de gente estranha falando umas coisas que eu não entendo, velho. Então, a leitura de e-mails é bem legal, cara. Eu tava com saudade dela.
É, só que dessa vez nós não teremos e-mails, né, mesmo, porque como todos sabem, nosso cast 32 ele foi sabotado, né? Na verdade, esse seria o cast 33, cronologicamente.
Investigações indicam que essa sabotagem envolve cavalos ninja.
Ah, com certeza. Mas a gente até recebeu alguns e-mails, só que tem tanto tempo, tá tão desatualizado já que a gente
e preferiu... E temos tantas coisas pra falar também aqui, pecado.
Cara, aconteceu tanta coisa nessas férias, né? Férias totalmente entre aspas, né?
Você não tem noção. Tipo assim, nesses meses de férias aconteceu mais coisa do que em toda a história do Download.
É verdade.
Foi mesmo.
Fantástico. Para os que se lembram bem, o Fred, ele passou boa parte, principalmente da segunda metade, né? Do segundo semestre de 2008, enfurnado em seu quarto estudando para o vestibular, na verdade.
Bateumintos, quinidários, matriz, determinantes e polinômios, enfim.
Fred, você passou no vestibular, Fred?
André, eu passei no FMG e primeiro com
isso é na Load Power, velho.
Parabéns, velho.
Peraí. Quantos podcasters vocês conhecem que passaram em primeiro lugar na UFMG em desenho industrial?
Quantos, né, cara?
Eu conheço um, cara.
A gente não só tem um podcast muito bom, como nós temos aprovações muito boas pra todas as pessoas que pensavam que nós éramos um bando de burros, idiotas, só sabiam jogar videogames, sem perspectiva na vida. Toma essa!
Cara, pra vocês terem uma noção, cara, três integrantes do Nowloading fazem faculdade federal, tá?
Olha se só. Os, fazem, os outros três são os inúteis.
É uma outra forma de ver a situação, né?
É o seguinte, isso é muito bom por dois motivos. Um, o Fred poderá ser escravizado sem dó nem piedade.
Uhum.
E dois, não sei qual é o segundo motivo, mas eu tenho certeza que ele também é bom.
Um detalhe importante também, né? Eu tive que me ausentar do Nowload por um tempo pra me preparar para as provas que estavam por vir. E, além disso, né? Depois que eu pude me preparar às provas, depois que as provas aconteceram, eu me internei numa clínica de reabilitação para portadores do F-Virus.
Olha que beleza, hein?
Olha só, cara. Que, né, eu tinha planejado desse tempo, né? Pra jogar todas aquelas coisas, né? Que as pessoas falam e eu nunca joguei.
Tipo,
né,
Mario, Joaquim Pô. Cara, o ímpar.
Isso mesmo, cara. É. Cara, o Coroa, né? Eu fazia parte da ala C do hospital, né? Que tinha dois mendigos, eu e a Rose DeWitt do Titanic, né, cara? Que era o caso mais grave, assim, né? De portadores do F-Virus. Só que, infelizmente, cara,
ela assim, não sobreviveu, né, cara? Não sobreviveu.
Além de nós termos essa baixa, que a Rose DeWitt, né, já tinha uns 90 e tantos anos, né? Eu liguei God of War no Spartan Mode, cara, e foi isso, sabe? Tipo, minha sessão de tratamento nessas férias foi God of War o tempo todo, cara, sabe?
Que beleza, né, Fred? Você está jogando coisas que você não tinha jogado antes.
Pois é, cara. Assim, eu joguei um pouco de Castlevania, Metal Gear, Splinter Cell, mas, sabe, foi God of War mesmo, cara.
Então, cara, assim, antes de mais nada, né, velho, a gente teve um ano de 2008 muito bom, né, velho? O Nowload cresceu, assim, muito rápido, muito, muito além do que a gente, de qualquer sonho nosso quando a gente começou em maio de 2008. A gente tem muita gente que agradecer, cara, principalmente os nossos ouvintes, né, as pessoas que sempre comentam, as pessoas que estão lá ouvindo mesmo sem comentar e tal. Agradecer demais, assim, ao Tucano, né, o nosso marqueteiro aí de plantão, né, cara.
Podemos dizer que ele é um padrinho, né, também do Nowload.
Caraca, ele tá ajudando demais com essa parte aí de deixar a parada mais profissional.
Inserir no mercado, né, cara?
É, exatamente. Transformar, talvez, iniciando o processo de, quem sabe, um dia transformar o Nowload num negócio mesmo, que seria ótimo, né, se a gente conseguir. E ele tá lá, cara, ele tá lá sempre ajudando a gente. Não é o Tucano do Nerdcast, diga-se passagem, é o Rodrigo Tucano. O cara tá dando uma força absurda e ele sabe que, quando precisar da gente, né, não envolvendo aí tráfico de drogas, nem, né, favores homossexuais, ele pode contar sempre.
Nem,
né,
doação de rins.
Nem doação de rins, mas no mais ele sabe que ele pode contar com a gente. Ele entrou num podcast agora, tá participando de um podcast chamado Geek Ua, que tá com o link aqui embaixo, nos nossos parceiros também, você pode clicar lá, que, cara, o podcast tá bem legal, né?
Pô, é bem legal, cara. Tipo assim, tem um formato meio diferente, sabe? Uhum. Parece que é um pouco mais formal, assim, sabe? Eles abordam assuntos mais interessantes, mas não deixa de ter aquele humor, né, cara? Que todo podcast hoje em dia acaba tendo, né? Acaba sendo uma marca registrada dos podcasts.
Tá muito legal e tem grande futuro aí, né, velho? E, cara, como deixar de agradecer também, né, a esses achados que a gente tem aqui no Nowload, o Rick, o Pablo e o Diego.
Olha.
Cara, a gente não tem ideia do que seria o Nowload hoje sem vocês, velho, de verdade. E agora a gente tá com um time, sabe, excelente, excepcional, não tem que reclamar da equipe atual do Nowload, né, nós seis aqui. E vamos pra frente, né, velho? Vamos ter um ano de 2009 aí muito foda se tudo acontecer do jeito que a gente planeja, né, velho? Bom, mas das novidades, né, vocês já devem ter notado aí que o layout tá um pouquinho diferente. Os que entraram no site notaram que tem algumas coisas diferentes, principalmente a barra lateral e o menu do site, ele tá bem diferente, visando, né, facilitar a navegação e tudo mais. Temos agora também, né, como vocês podem ver, lugares para publicidade, e o mais importante é que agora a gente vai manter a seção de notícias diária, com muita notícia sempre, para sempre que você entrar no Nowload, você vai ter coisa nova para ver, notícia nova, e isso graças à equipe, né, que a gente montou no Nowload Press aí, o Alexef, o Alessandro, o Adriano, o Felipe Gustavo, o Igor, o Leandro, o Maicon, o Wesley, e por que não o Toru, né, velho? O Toru, que só não é um Nowloader porque ele não saca porra nenhuma de games, né, porque ele tá sempre aí com a gente, cara, madrugados no Skype aí, e ele mais esse pessoal todo aí vai fazer, na verdade, essa sessão, né, essa parte de notícias aí, que a gente espera que cresça bastante e torne-se uma parada bem forte mesmo do site. Essa parte das notícias vai entrar segunda-feira agora, né, dia 9, vai começar aí com força total as notícias. Vocês podem ver agora que a gente tem publicidade no site, né, a gente vai sempre tentar colocar coisas que sejam interessantes pra vocês, né, pros nossos leitores e ouvintes, coisas relacionadas a games, então não se sintam acanhados em clicar, não é vírus, não é pornografia, sacou? Então podem clicar à vontade aí, se for uma
agora, acho que menos pessoas vão clicar, que é normal.
É, eu juro que não é um programa pra ver sua senha do banco.
Vocês vão estar ajudando no download, né? E provavelmente...
ajudando a si mesmo, se você gosta.
Ajudando a si mesmo, né? Porque vai ser uma coisa... a gente vai anunciar coisas interessantes, né? Então, cliquem. Se vocês acharem que devem clicar, né? Por que não? Outra coisa, né, cara? É, pra vocês aí, não fazem parte da comunidade do Orkut e nem do chat do MSN, né? Criado pelo ouvinte Vitor Scheb.
O Vitor Scheb, né? Fez o chat aí do MSN pra galera do download se encontrar. Ele é bem movimentado até, sabe? Apesar de a gente ainda não ter divulgado ele em nenhum cast, né? Em nenhum round.
Geralmente tem um de nós lá, ou não, né? É. E, assim, a dica que a gente dá é que, assim, se o Pablo entrar, você sai, entendeu? Eu tô dando a dica pessoal, eu saio, tá? Porque o Pablo, ele é incontrolável, sabe?
Cara, se você quer conhecer o Pablo Uncensored, cara, é lá, velho. É.
Olha, pra vocês terem noção, o Pablo, ele quase foi banido do chat do download. Devido ao seu comportamento.
Cara, isso é demais.
É verdade, a gente tá brincando, não, sabe? Ele quase foi banido de verdade, cara, não é brincadeira, não.
Mas olha só, vocês, né, vocês que não fazem parte da comunidade do Orkut, que já tá lá com quase seus 500 membros aí, nem do chat, perderam, né, um torneio de King of Fighters 2002 que fizemos nessas férias, olha só.
Pois é, eu perdi também.
Você perdeu porque você é um inútil.
Olha pelo lado bom, Fred, você não participou e perdeu, e o André que participou e perdeu também, né?
Cara? Eu perdi na primeira fase. Ah, cara, mas foi muito divertido. O pessoal do chat, né? O pessoal da comunidade também, a gente chamou o pessoal. Deu bastante gente, né, velho?
É, nós temos planos, né, de criar, né, horários de gameplay da turma do download, etc. E mais campeonatos em
com
vários
certeza,
outros
jogos. Com certeza, vários campeonatos, sei vários lá, jogos. Em breve, assim, nós só estamos esperando o Rick voltar pro Rio de Janeiro pra gente realizar lá o desafio do Scout, né, do Team Fortress. Futuros campeonatos aí, né? E aí, cara, é o seguinte, palmas então pro campeão, né, do primeiro torneio download, que foi o Luciano Renifron. E o Evandro versus o Luciano. O Evandro acabou perdendo por 2-1.
Cara, eu admito, a final foi muito maneira a luta, foi, cara. Foi bem competitivo.
Foi disputadaça, né, cara? Foi muito foda. É, então vocês aí que querem participar dos futuros campeonatos aí, né? Fiquem por dentro aí, né? Talvez a gente até procure priorizar o pessoal da comunidade, o pessoal do chat, assim, né? Que é o pessoal mais junto, que tá mais junto aí, que se conhece e tal. Isso. Pra fazer os campeonatos, né? Então, fique por dentro aí. Outra coisa muito importante que aconteceu, né, nas nossas férias, foi que nós firmamos uma parceria com a Rádio Animix, né, cara? A rádio... é. Maiores web rádios do Brasil aí, focada em J-Music, música de anime, mas não só nisso, né? Ela toca todo tipo de música, inclusive música de games. Agora, vocês podem ouvir o Nowloading na Rádio Animix. Nowloading, né? Esse podcast aqui quartas-feiras, às 4 horas da tarde, e o Nowload News aos sábados, às 2 horas da manhã. Então, vocês aí que estão nos ouvindo agora na Rádio Animix e não tem a menor ideia do que a gente tá falando e tal.
O que a gente tá fazendo aí,
quem somos nós, caras, né?
O que é uma cabeça decepada de cavalo?
O que é um cavalo ninja, né?
Exatamente.
Pior ainda.
Você pode ficar por dentro, ouvir os episódios antigos e acessar o site, que tem muita coisa legal. Nowloading.com.br, entra lá. Nowbattling, né? O que aconteceu com o Nowbattling? Nosso plano era deixar o Nowbattling correndo aí pelas férias, acabou que não deu certo, né? Mas continuaremos com força total a partir de segunda-feira. E pro pessoal não desanimar, nós vamos dar às pessoas que participaram até agora, nós vamos sortear duas pessoas pra ganharem dois brindes excepcionais, né? Dois brindes exclusivos de diretamente do Japão, o Yasuo, né, o nosso querido correspondente japonês.
É o nosso sumô, né, que participou no cast da TGS, né.
Ele mandou vários brindezinhos, vários brinquedinhos, assim, da Nintendo, né, e outras coisas também. Nós vamos sortear pra cada pessoa um chaveirinho de Zelda e um chaveirinho de Mario. Então, cada uma das duas pessoas sorteadas vai receber um chaveiro de Zelda e um chaveiro de Mario. Então, vamos para o primeiro sorteado, por favor, Rick, faça as honras.
Deixa eu ligar minha maquininha aqui de sorteio. E o primeiro ganhador é J.H. K-Roll.
Palmas para o J.H. K-Roll.
O que quer que seja o seu nome, Palmas, parabéns.
Você acaba de ganhar um arco e flecha do Link.
Da, 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 da.
E um Mario do Mario Galaxy com uma estrelinha azul. Parabéns.
Parabéns.
Muito
parabéns.
Bom. Parabéns. Então vamos, vai lá, Rick, o segundo ganhador.
E a ganhadora, olha só, eu acho que é uma mulher, cara. Se for um homem, você tem um nome estranho, mas vamos ver, né? É Nath.
Olha só, já vi essa pessoa comentando. Parabéns, você acaba de ganhar um escudo Hylian Shield e um Mario com a florzinha, ou seja, ele tá com o macacão vermelho e a blusa branca, com uma estrela cor de abacate. Muito bem, parabéns.
Muito bom, parabéns, cara. Parabéns. Nossa. Cor de abacate, André, você ia falar que é verde, não?
Não, é uma cor esquisita, cor de creme, sei lá. Parabéns aos dois ganhadores. Olha só, fique bem claro que nós vamos dar o pôster de Dead Space no final da primeira rodada, só que como ela demorou mais do que a gente esperava, né? Então, pra vocês não desanimarem, a gente tá dando esses prêmios, mas todo mundo que concorreu até agora vai continuar concorrendo pro resto da primeira fase. E o prêmio do final da primeira fase, se você não sabe ainda, é um pôster oficial de Dead Space autografado por toda a equipe que produziu o jogo. Now Bethany vai voltar segunda-feira. Votem no personagem que você quer que vença e concorra a vários prêmios super divertidos e bacanas e legais pra Dedel. Então, pra finalizar aqui, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu, né, nessas férias, e talvez o passo mais importante, a partir de segunda, né, que vai ser o dia D, assim, dessa nova, do ano de 2009 no Download. Segunda, dia 9. Se vocês estiverem ouvindo isso no futuro, nós provavelmente já somos um grande conglomerado e dominamos 90% do mercado mundial. Mas nós firmamos uma parceria com a MTV.com.br, vejo vocês.
É, garoto.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora, quer dizer, a partir
que agora eu sou famoso? Que eu vou virar um VJ? Não, 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 não quer dizer isso.
Significa que a partir de segunda-feira o Download vai ter um blog no site da MTV.com.br, onde nós vamos estar sempre postando os vídeo reviews, né? As análises, os previews que nós estávamos postando, né? Aquela sessão lá que a gente postou a primeira edição dela, né? O preloading. Agora todos esses vídeos, vocês poderão assistir eles no blog do Download na MTV. Então fazer um post toda vez que mandarmos um vídeo pra lá, pra vocês ficarem por dentro, né? Das atualizações. E existe a possibilidade, né? De quem sabe vocês ouvirem a gente, ouvirem nossos vídeos passando na TV, né? Nos programas que passam os destaques do site da MTV.com.br. E é isso, né, cara? 2009, Downloading pra frente e avante, né, cara? Para o alto e avante, né, cara?
No infinito e além.
Acho que chega de recado, né? Quanto recado, nunca vi tanto. Estávamos com muita saudade, né, de fazer podcast, de gravar e-mails, gravar sistemas absurdos.
O André, pessoalmente, estava com muita saudade de editar também.
Oh, caralho, tava com muita saudade de editar, assim, cara. Estamos de volta! E antes da gente começar com os lançamentos do ano de 2009, a gente sabe que o ano de 2008 foi indiscutivelmente o melhor ano dessa geração e um dos melhores anos para games há muito tempo aí. Só que, como muitos consideraram, eu acho que foi o ano das sequências, né? A gente teve pouquíssimas propriedades intelectuais novas, assim, de grande relevância, porque os principais lançamentos mesmo foram sequência, né? Metal Gear Solid 4, Gears of War 2, Fable 2, Soul Calibur 4, Fallout 3, Rock Band 2,
Saints Row, GTA.
Exatamente.
As grandes propriedades intelectuais novas ficaram por conta da Nintendo mesmo, né? Com seus jogos casuais sendo lançados, né? Tipo, Music e tal.
É. Mas isso sem deixar de também investir nas sequências também, né?
Também. Mas então, vocês estão mais otimistas aí pro ano de 2009? Vocês acham que a gente vai ver mais coisa nova, né? O pessoal reclama muito que essa geração, o pessoal pega uma palheta cinza, marrom, põe Bloom, né? HDR, e é isso aí, sabe?
Aí infiltra lá 30 milhões de dólares em algum lugar do céu.
Eu tô bem pessimista com 2009, pra ser bem sincero, já. Eu acho que essa crise vai afetar de vez o mundo dos games, e eu acho que as coisas vão dar uma esfriada, e talvez com sorte a gente tenha pelo menos um 2008 entraquecido, assim, que a gente teve em 2008 uma versão mais, sei lá, mais fraca, não sei. Como todo mundo sabe, aconteceu uma grande crise no final de 2008, né?
Que, na ninguém entende direito, mas todo mundo sabe que existe.
É, exatamente, ninguém sabe muito o que aconteceu, mas todo mundo sabe.
Ah, não, eu acho que não aconteceu, eu acredito no Lula.
Eu acredito no meu professor de política que fala que a economia não existe.
Uau, muito bom,
Legal. Mas o fato é que as empresas de games começaram a mostrar algum problema com a crise, ou que ela afetou de certa forma, e nós tivemos algumas grandes empresas e alguns estúdios nem tão grandes, mas filiados a grandes empresas, dando adeus pro mercado de trabalho, né? Posso citar
Midway,
ela
aí, né, cara? Midway faliu.
Não, várias. Aqui, ó, tu pega, por exemplo, a própria Electronic Arts, que é uma empresa que tem gente, ela tem 9.671 funcionários.
É a maior desenvolvedora e publisher de games do
e-mail. Uhum.
E ela foi uma porrada, né?
Mas ela não perdeu pra Blizzard quando se uniu.
Ah, é, a Activision.
Ela ficou em segundo. A Activision Blizzard não ficou melhor. Mas igual, gente, ela tem 10 mil funcionários. Ela teve uma queda de 14% nas ações dela. O que pra gente, sei lá, 14% de 100, tu acha, não é muita coisa, mas isso deu um corte de 580 funcionários, entendeu? Que é 6% da força de trabalho. Ah,
no próprio Download News a gente chegou a comentar que ela fechou o estúdio do Need for Speed.
Ela ainda promete que esse quadro de funcionários vai chegar a 10%, ou seja, quase mil funcionários vão pra rua nessa brincadeira, entendeu? A Midway, antes de falir, ela ainda demitiu 25% dos funcionários dela.
Cara, a Midway faliu mesmo.
Né? É, na verdade, tinha entrado em processo de concordata, que é quase uma falência, né? Uhum. Mas, querendo ou não, assim, ó, por mais que vamos dizer que ela não está 100% falida, ela tá fora do ramo de vez. E ela não foi a única também. A Free Radical, que é aquela empresa, pra quem não conhece, ela fez o Time Splinter, aquele FPS, sabe? E o Haze também, que é um outro shooter militar, né? Que saiu pra PlayStation 3 ano passado.
Ah, que não foi bem aceito também, né?
Pois é. Dos 180 funcionários que eles tinham, 140 foi pra rua.
Puta
75%
merda,
da empresa foi embora.
Então, gente, 10 pessoas
deve
lá.
Deve ter ficado 40 entre a tia do cafezinho, a faxineira e...
Esse pessoal todo que foi demitido devia se unir e formar uma empresa.
Ah, com certeza. Eu não sei, eu fico imaginando que demitir um funcionário deve ser foda porque tu larga o cara pro mercado de trabalho. Quer dizer, se fosse uma empresa, assim, ó, opinião minha, cara. Mas eu não sei se conseguiria demitir as pessoas. Eu acho que eu chegava na sala e ia dizer, olha, pessoal, tem uma notícia horrível pra dizer pra vocês, a empresa não tá bem das pernas, nós somos 100 funcionários, eu vou ter que demitir 50%, ou seja, 50 de vocês vão embora. Então, como eu tenho um peso da consciência, dentro da gaveta de cada um de vocês tem uma arma e só 50 tem bala. E eu vou sair dessa porta e vou botar até 20.
Sabe? Fazer que nem o Coringa, né, cara? Pegar o taco de virar, quebrar no meio aí, ó. Se vira, só quero um.
Só deixa eu ter minha empresa pra tu ver. Agora, só pra então encerrar, eu vou falar as outras duas empresas que sofreram, né? Uma delas foi a Eidos, que todo mundo conhece quem é, né?
Sim, Tomb Raider, Hitman.
Isso. E ela cortou 30 funcionários, mas de um estúdio que ela tinha comprado alguns anos atrás, que era o Crystal Dynamics, que era o que fazia o Gex, né? Quem jogou 3DO se lembra bastante dela, e PlayStation 1, principalmente. E por incrível que pareça, a Nintendo, que entre 5 e 20 de janeiro, ela demitiu 18% do quadro de empregados.
Cara, peraí, a Nintendo, que isso, cara? Como assim?
Eu acho que a Nintendo tá aproveitando a onda da crise e aumentando os lucros dela, reduzindo os funcionários.
Imagina que baque que deve ser o diretor da Nintendo chegando na sala e dizendo, Miyamoto, tu tá nos 10%, desculpa. Caralho, acho que o Miyamoto faz uma laquerinha na frente de todo mundo na hora, cara.
Ah, acho que o Miyamoto fala pro presidente da Nintendo, não, você que tá, sabe, desculpa, sai daí, cara, não.
Que a gente já sabe que pode esperar pra 2009, né? Tem muita coisa promissora aí, algumas sequências, mas muita coisa nova também.
Em relação a isso, você tinha falado, ah, não, porque 2008 foi o ano das sequências, né? Ah. Eu acho que esse ano vai diminuir um pouco, sabe? O número de sequências, mas em compensação, vai ter mais jogo similar um ao outro, sabe?
Pois é, vamos ver então o que nos aguarda aí. Começando então pelo PC, né? Que apesar de todas as previsões negativas, tá aí firme e forte, comendo exclusivos que nunca mais, né?
É, então, já foi lançado esse ano o Saints Row 2.
Que se te vale alguma coisa, o Yahtzee considera melhor do que o GTA 4. Uhum.
E o Mirror's Edge, que foi lançado dia 13 de janeiro.
Que tá recebendo notas bem melhores do que as versões de console. Acredito que muito em parte porque pra jogo de primeira pessoa nada bate teclado e mouse, né? Uhum. E outro que lançou agora, dia 5 de fevereiro, bem tardiamente pro PC, né? Que é o Burnout Paradise, aquele jogo de corrida de destruição em massa, que tá saindo pela primeira vez agora pro PC, né?
É, também em fevereiro tá marcado o Warhammer Dawn of War 2, que é, na verdade, é mais um jogo dentro do mundo do Warhammer, só que, pra quem não sabe, o Warhammer ele tem várias cronologias, digamos assim, e essa é uma futurista, entendeu? Uhum. E a jogabilidade desse jogo é parecida, pelo que a gente tem visto aí nos trailers e nos previews, com aquele Company of Heroes, sabe?
Sério, que é muito bom, sinal.
Muito, muito legal.
O Warhammer é bem a coisa dublada, né, cara? Eu lembro dele na hora, quando vocês falam.
E tem uma comunidade online online muito forte, por sinal.
Agora vamos passar para março. Temos apenas um lançamento, assim, de relevância, que já até foi comentado no Download News, que é o Velvet Assassin, que é aquele jogo stealth que você controla uma mulher na Segunda Guerra Mundial, que ele é uma assassina.
Ah, é que o Vebo fará um filme sobre ele.
Na verdade, esse jogo, pra mim, a impressão que eu passo é que é um Sam Fisher versão de calcinha e na Segunda Guerra, cara.
E imagina nas mãos do Vebo, né? Como é que vai ser?
Eu sou apaixonado por Segunda Guerra, mas não sei. Tudo de Segunda Guerra já tá um pouco pisoteado demais. Aí o cara, né, legal, a ideia é boa, mas até que ponto o tema em si não tá esgotado, né?
É, cara, a gente vai precisar de outra guerra pra ter jogos melhores de guerra.
Em abril, nós temos o Prototype. Pelo que parece, ele vai ser tipo um sandbox, né? No estilo de...
O personagem principal, que é o Alex Mercer, ele é praticamente uma arma biológica.
Cara, o trailer desse jogo é muito animador, velho. Muito legal.
Muito maneiro, cara. Os gráficos estão lindos também.
Há quanto tempo eles estão desenvolvendo esse jogo? Cara, porque faz muito tempo que eu ouço falar dessa porra. Muito trailer que eu já vi dele.
O que parece interessante são os poderes, né, do personagem.
Sim, ele tem vários tipos de mutações. Inclusive, ele pode se transformar em outras pessoas e usar a imagem delas pra poder se infiltrar em determinados locais ou conseguir determinado tipo de informação. Sendo que essa aí é a parte mais estratégica do jogo. Porque se você olhar a parte de ação, cara, é muito, muito brutal, assim, sabe? Os braços deles se transformam em coisas enormes. Destrói uma rua inteira.
Isso tem pra PS3 também?
PS3, PC e 360.
Em junho, nós temos o aclamado Street Fighter 4, cara. Eu acho que é o primeiro... É o primeiro Street Fighter pra computador?
Tirando aqueles de DOS, né? Street Fighter 2 e tinha...
Ou seja, se você jogou alguma outra coisa de Street Fighter no computador, shame on you. Não deveria ter jogado, não, tá? Nos videogames ela vai sair bem mais cedo, não vai?
Vai, já vai sair em fevereiro.
Fevereiro que tá aqui pra PS3.
Mais uma vez, a gente vê se demora pra sair no PC, né?
É, e assim, eu acho que é uma coisa que tá acontecendo. Todo mundo tá bem otimista, né, com o Street Fighter 4, né, velho?
Com certeza.
Pra um jogo com a proposta dele, assim, ser o próximo Street Fighter, ainda mudando bastante o estilo, né, que até o 3 era luta 2D, ele tá sendo muito bem recebido, né, velho? O pessoal que joga diz que tá aparecendo mesmo o Street Fighter 2.
A jogabilidade tá bem fiel mesmo, né? Você vê isso pelos trailers, mas...
Aí, peraí. E a versão de console vai ter aquela coisa muito diferente, muito absurda, que agora ele vai te ensinar a lutar, né? Não sei se você sabe, mas agora Street Fighter 4 ele vem com tutoriais.
Olha só.
Legal.
Segundo o próprio desenvolvedor, qualquer um conseguir completar esses tutoriais, né, vai ser apto pra ganhar totalmente uma competição no Trial Mode, por exemplo. Eu acho que é legal, porque querendo ou não, Street Fighter, embora seja um jogo que tenha longos anos, ele ficou meio escondido. Saiu Street Fighter 3, legal, saiu pra Dreamcast. E umas outras versões saiu pra Play 2, sabe? E eu acho que os jogadores de hoje em dia, essa gurizada aqui, não tem muito contato com Street Fighter.
Pois é, e assim, eu acho que também Street Fighter é um jogo que tem, assim, 1 milhão de níveis, né? Que você pode jogar lá no Mash Button, se divertir também com seus amigos, não sabe porra nenhuma. E tem uns caras tipo Daigo, né, velho? Que são absurdos e fazem coisas que você nunca nem imaginou que existisse no jogo.
Vai ter um tutorial que é DPR em 15 barris que tô caindo em cima de você.
O Street Fighter 4 vai ter suporte online?
Vai. Igual ao HD.
É, cara, hoje em dia é mais fácil até se apontar os jogos que não tem suporte online do que os que tem, né?
Ele ter suporte online foi uma das grandes desculpas pra ele ter feito esse novo sistema de tutorial. Porque o que acontece? Pra quem aqui que já tem o HD, que nem foi meu caso, e adoro jogar essa porcaria online, cara, não adianta, eu vou te ser sincero, de 150 batalhas eu ganhei 10, cara. Porque não é balanceado, cara.
Agora, tipo, saiu agora o Tatsunoko versus Capcom aí e não tem suporte online, cara. Tipo...
Eu vou ser sincero, eu acho um absurdo. Eu ainda vejo gente que me diz, eu não gosto da parte online, não gosto de jogar online. Tá chegando num ponto em que você não tem o que não gostar, cara. Desculpa. Muitos jogos, a parte offline, cada vez os caras estão fazendo mais matado, porque o que vende é a parte online, não adianta, sabe? Eu acho que... E é a parte boa, por exemplo, pô, imagina o Fred, o Rick, cara, eles moram na puta que pariu, qual é a forma que eu tenho de jogar com eles? É online,
não, com certeza, cara. O online é o auge do multiplayer que os videogames já tiveram, sabe? Porque você não tem que dividir a tela com ninguém, sabe? Aquela a lá Mario Kart, né, que você divide em 150 pedaços, aquela TV de 15 polegadas da sua casa, não tem isso mais, entendeu? Claro. Se tiver sua rede de amigos e tal, pessoas que você já conhece, cara, você pode jogar e você pode conversar com ela pela internet também, é sensacional isso, cara.
Claro. Como a gente disse no nosso cast que não foi ao ar, é o que tá fazendo vender jogo original, né, velho? Assim, tirando o caso do PS3, mas enfim, os outros todos, né, cara? É o que chama a pessoa pra comprar o jogo original mesmo.
Claro. Né? E é aquela coisa, hoje em dia todo mundo trabalha o dia inteiro, tu não tem mais o tempo de pegar e chamar seus amigos pra tua casa, mas se o cara tem o computador na casa dele, tem o videogame na casa dele, tu tem toda essa jogatina, cara.
É super prático, né? Tipo, você joga uma partida lá, quando você vê alguém online, vai embora, sabe? Tipo assim. Eu não sei se foi só eu, cara, mas tipo assim, tá bem recebido e tal, jogabilidade legal, Street Fighter 4.
4, mas eu tenho que falar que eu fiquei um pouco meio desanimado se você pegar em comparação com os trailers que eram lançados de Street Fighter 4 na internet antigamente, que tipo assim, eles usavam ao extremo aquele lance de tintas e tal, era uma coisa quase Okami, sabe? Parecia aquelas propagandas de cigarro que tem aquelas fumaças esquisitas, sabe? Meio psicodélicos assim. Mas tipo, sei lá, parece que eles meio que deixaram isso de lado, sabe?
É, agora um que tava confirmado dia 20 de fevereiro, acho que acabou sendo adiado pro dia 2 de junho.
Um joguinho que é muito popular, principalmente entre as garotas, né? Que é o The Sims 3, cara.
Olha só.
Que vai sair pro PC, prometendo melhores gráficos, mais... É a mesma coisa de sempre, né, cara? Mais itens, saída pra ir pra outros lugares e...
Mas, é impressionante. Então... Como que The Sims foi sucesso, né, cara?
Não, é um caça-níquel do caralho essa porra, né? Nossa. Mas quando você lança uma expansão de 2 em 2 semanas.
Aí, ah, assim, cara, pode falar mal quanto quiser, mas é um jogo viciante, velho. Por muito pouco tempo, mas é um jogo viciante, sabe?
É. Não, assim, eu enjoei de The Sims vendo o Thiago jogar, sabe? Depois eu vi o Matheus jogar, eu enjoei de novo.
Cara, porque vocês não namoram quem eu namoro. Ela joga todo dia, e aí ela só constrói umas mansões gigantes que dá uma pisa na consciência dela depois, porque eu não sei quando é que a gente vai morar numa coisa daquele tamanho. Aí ela monta aquela coisa gigante, linda e maravilhosa, e constrói outra. Ela não joga com os bichinhos. Ela só constrói. E compra tudo que é expansão que sai, constrói, deleta, faz outro. Cara, é incrível. Que ele não tem.
Olha só, acho que isso é um desabafo, hein?
Eu acho, cara, você devia comprar SimCity pra ela, velho. Em vez de
mas é um pouco diferente.
Ela quer
porque casar, Sims, a minha maior diversão de The Sims realmente era montar as casas. Porque ficar jogando era meio boring mesmo, cara.
É porque The Sims, pra mim, cara, calho de um dia acordar louco pra jogar essa porra. É. Aí eu vou, reviro lá meus CDs, vai, instalo essa merda, jogo durante um dia.
E enjoa, e tipo, não consegue ver o jogo por mais 2 anos.
E, né? Geralmente, a sua jogabilidade, né, de The Sims, ela termina, você vê que ela tá entrando em crise quando você já tá matando seus Sims de formas legais, né, cara? Começa a deixar eles presos na piscina, né, fazer incêndio na casa, deixar eles morrer de fome e tal, sabe? Aí no outro dia você não quer mais nada do que o The Sims, não.
Ou então quando você começa a fazer uma casa que, na verdade, é um quadrado grande com 4 quadrados dentro. Agora em julho, que é apenas um rumor, a versão pra PC, pelo menos, que é o Resident Evil 5. Pelo menos nós sabemos que vai ter uma versão pra computador, então...
Que é ótimo, a Capcom, cara, que tá fazendo a alegria de todos os possuidores de PC. Né?
Uhum. É mesmo.
Eu só espero que eles peguem a gameplay lá do Dead Space, tá ligado?
Então, aí é o Resident Evil 5, que nós já temos até bastante informações, é demo, já tá rolando aí.
É como a gente já comentou várias vezes, ele tá bem focado no co-op, né, cara? Ou offline, ou online, né? Uhum. O pessoal tá otimista quanto a isso, embora, né, tire o lance do terror, mas que isso já o Resident Evil já perdeu faz tempo.
Cara, eu tô até agora pensando na cena do morcego de Resident Evil. Porque assim, ela vai morrer ali, sabe? Não tem nem que discutir, cara. Cara, não tem lógico, não tem cabimento o negócio desse. Um morcego de 5 metros por 3, assim, sabe? Ah, meu, 50 centímetros de distância dela, aquela cara de psicopata lá, sabe? Tipo, que isso, velho?
Eu acho que Resident Evil agora, cara, ele tá mais apelativo na questão da história mesmo, né? As pessoas estão querendo jogar pra saber como é que vai desenrolar a trama.
Ah, e pelo Resident Evil The Generation, parece que eles vão finalmente ligar a história lá dos ganados e tal do Resident Evil 4 com a Umbrella, né, velho? Vai finalmente fechar o arco aí e tal.
O filme The Generation e o Resident Evil 5 já tomam uma amplitude mais mundial, né? Tipo, eles falando de bioterrorismo e tal. Eu chuto, assim, cara, que Resident Evil 6 é uma coisa bem apocalíptica mesmo, sabe? Tipo assim, ferrou, entendeu?
Cara, tomara que o 6 seja no Brasil, velho.
Imagina.
Vai ser muito legal.
Tomara que seja de verdade também, cara. O Fred correndo pela Afonso Prena, assim, um monte de zumbi atrás dele querendo matar ele. Isso é muito legal.
Cara, eu ia morrer feliz demais, velho.
Desde Resident Evil 1, a Capitã tentando nos alertar e a gente acha que é só um jogo, sacou?
É. É tipo aqueles golfinhos, né, cara, do Guia do Mochileiro do Galáxia, né?
É, Resident Evil 5 já vai sair pros consoles em março, né, mês que vem.
Uhum.
E pro PC vai demorar mais um pouquinho, mas vai sair, tá ótimo.
Agora, pra cabeça do André explodiu um pouquinho, mas nem tanto, porque ele já sabia, mas na última parte do ano, tá previsto pra aquele sprint, né, que dão no final, no fall, uhum, né? BioShock 2.
Puta que pariu!
Né? Cara, melhor jogo ever. Não existe. BioShock tá no meu top 5 direto.
E eu não sei se já foi publicado isso, era especulação, mas vai ser um prequel, né?
Vai ser prequel do primeiro. Vai contar como que Rapture chegou a ficar
naquele estado.
É.
O que a gente pode esperar, né? Assim, Rapture inteira, fora a própria história, né? Que vai. A gente vai ter um background muito melhor que no BioShock 1 era apenas aqueles rádios lá que a gente podia ter.
É, eu não sei assim até que ponto ele vai conseguir manter o clima de terror, né, velho? se, se a cidade vai passar boa parte viva, né, ou se vai ser já no início que vai começar o caos e tal. Que chamou minha atenção, que não tá nos mais aguardados, até porque é uma franquia nova, né, de uma empresa pequena, chamado Trine, que vai sair pro PC e PS3, que nada mais é do que um jogo com gráficos lindos, assim, em 3D, só com jogabilidade totalmente em 2D, plataforma, e com muitos conceitos novos, e é como a gente gostaria que fosse um Castlevania, sabe, da nova geração.
Qual o nome? Fala aí de novo, que eu tenho que anotar os jogos.
Trine. Cara, eu espero, assim, do fundo da minha alma, que com essa, tipo, alta de jogos 2.5D, né, jogos com jogabilidade 2D e gráficos 3D, que Sonic Team e a Konami, né, Castlevania também,
aprendam
aí, pô,
pode.
Por favor, por que que os bons Castlevania tem que ficar importados?
Eu acho que os caras estão com um pouco de medo de investir também e não ter retorno, não sei.
E outro, assim, que eu queria comentar, né, que além de PC vai sair do 360 PS3, inclusive, que é o Brutal Legend, né, tá sendo criado aí pela Mente, né, que já comentamos muito sobre esse cara no Cast sobre o LucasArts, que é o Tim Schafer, que criou o Grim Fandango, Full Throttle, Psychonauts, sabe, e ele tá fazendo um jogo de ação com temática de heavy metal, sabe, você controla um cara cuja voz vai ser do Jack Black e você vai pelo mundo dos Viking Metal lá e tal, ganhar poder dos deuses do rock e tal, e fazer solos de guitarra pra destruir seus oponentes.
Agora, os próximos lançamentos que eu vou falar, são só tem mais dois, eles não têm um mês, nem uma data, assim, certa. É aquela coisa jamais...
Provavelmente nem vai sair em 2009,
sacou? Exatamente. Provavelmente nem vai sair em 2009, sabe? Mas, pelo menos, né, vocês podem saber que está chegando, né? Se não for esse ano, ano que vem, provavelmente, sabe? O primeiro é o que é o que eu posso dizer, assim, com 99% de certeza que não vai sair esse ano, que é o StarCraft 2.
Ah, lá que você pessimista.
Não vai, não. Não fala isso que eu perco meu coração agora.
Eu sei que o Bada não tá aqui, mas se ele ouvir, Bada, I Believe in Blizzard também. É um jogo muito promissor, né, cara? Quem joga StarCraft, quem gosta, fica maluco com cada muito fotinha bom. Que sai, com cada trailer novo e tal. É o último jogo, DC Universe Online, que é como se fosse aquele City of Heroes, né, só que da DC, né?
Sim.
Pra competir meio que diretamente mesmo. A proposta deles é fazer um jogo menos hardcore, assim, apesar de ser MMO, entendeu?
Ah, cara, o foda disso, desses jogos, assim, né, tipo, o próprio Matrix Online, nem sei se existe daquela bosta ainda, é que você sempre vai querer ser o Neo, você vai querer ser Superman, e aí você fica frustrado, porque você é um herói qualquer, ou um cara de óculos escuros, que tenta se parecer com o Neo, mas você não é ele.
Claro. Tá? Não, e é aquela coisa que tu sente trimal, que tu vê o filme e o Neo faz um monte de coisa, aí tu, cara, vou fazer... Não, como assim eu tenho que upar? No filme ele tava direto fazendo...
Não, cara, isso é paia, tá?
Na verdade, lá no filme, o Neo, ele usa cheat, não sei se vocês perceberam.
É,
ele upa, tá ligado?
Pois
é. Em poucas horas, tá ligado? O cara chega, bota um negocinho lá, ele fica tremendo na cadeira e pronto. Tá level 60 já, pô, 70.
Podia ter isso, né? Você enfia um cartão lá no controle, o controle treme, beleza, sabe?
Mas o que a gente sabe é que vão ter vilões, heróis, e eles vão tentar manter aquele elemento básico do RPG, que é o grinding, né? Que é ficar matando o bichinho fraco, blá, 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 blá. E não sei, né, cara? Eu não cheguei a jogar City of Heroes, eu não sei se é divertido e tal, mas...
Ah, eu joguei essa bosta e vou dizer que é uma bosta.
É uma bosta?
Ah, cara, é todos os jogos da NCSoft, é a mesma coisa. Tipo, é impossível, tu tem que perder tua vida upando, porque chega num level que a experiência é um cocôzinho total, e aí tu fica naquela punheta, e aí tu vai pro PVP e o cara tem 500 mil poderes, tu tá lá com 3.
Ô, velho, em MMORPG, velho, eu tenho a sensação de que todo mundo, qualquer pessoa é melhor do que eu, sacou?
Tipo, normal.
Pode ser o Zé do Gabi 31, velho. Tipo, ele vai bater horrivelmente, entendeu?
É, cara, isso é complicado. Cara. E aquela coisa, tu vai jogar um pouquinho, tu para, vai comer uma coisa. Aí tu tá lá, tu tá no level 25, aí tu tá, jogou um pouco, tá lá com aquele pessoal, o cara fazia parte contigo pra upar. Aí, cara, vou tomar um banho e vou comer, beleza? Ah, beleza. Aí tu vai, toma um banho, come, conversa com a tua namorada. Quando tu volta, o cara tá no 83? Como assim? Eu só fui tomar um banho. Aí, cara, tô upando rádio desde as 3 da manhã. Vai dormir, ô pirralho! Porra! Ah, eu não gosto disso.
É sacanagem isso, né, cara? É, eu já vi relatos já de, tipo assim, duas pessoas tinham a mesma conta de Tibia, sabe? Porque aí, tipo, uma dormia, descansava, a outra mandava ver, entendeu? E assim, cara, é péssimo isso mesmo. Você vê a galera melhorando e você tá lá na pior e tal, sabe? Você pensa, pô, esses caras não são humanos, eu sou, sabe? Não é possível tanto, isso.
Quando vê que um chinês morreu jogando 38 horas. Cara, é sempre esse jogo, cara. É sempre essas coisas do mal, do tempo.
Puderam, né?
Pior de tudo, pra mim é que, tipo assim, você tá lá, seu upa, você não sei o que, meu, você investe um ano da sua vida pra você, sabe, conseguir o level 80. Aí, tipo assim, sabe, perde a graça o jogo, sei lá, sabe, a galera vai pra outro, o jogo fica fraco, aí, pô, meu, e aí, o que, que eu faço
pessoal
agora?
O pessoal do MMORPG subestima a gente, cara, porque o teu personagem virtual, ele tem uma curva de aprendizado muito pior do que você na vida real, sabe? Você sabe tudo do jogo, tá ligado? Tá preparado, já tem todas as técnicas, mas você ainda tá level 30. Se você fosse jogar um FPS, uma parada dessa vida, um terço do tempo que tu perde pra chegar no level máximo, tu já tá nível de campeonato, porra.
Ah, é. Tá, mas também, não vamos desmerecer o pessoal que joga aí as MMO.
Não, vamos sim.
Não, vamos.
Vamos desmerecer sim,
são...
meu.
E não, eles são nossos ouvintes também, mas tudo bem que eu como mais mulher que eles, mas eu acho legal isso. Eu acho que nós temos que respeitar esse pessoal também.
Beleza, PlayStation 3, né, os principais lançamentos, assim, né. Em fevereiro, olha só, vai ter um lançamento legal de Sonic pra PlayStation 3, acredite se vocês quiserem, né, eles vão lançar Sonic Collection em fevereiro, confirmado.
Que vai ser essa porra?
Ah, é coletânea de jogos
mas,
Sonic,
mas
velho.
Mas dos jogos antigos ou dos jogos novos?
Dos antigos, é o que parece.
Ah, tá, mas esse HD, como é que é?
Ah, cara, aí você me pegou, deixa eu ver.
É coletânea igual, que até onde eu sei.
E aqui, não vai ser só de Sonic não, Fred, vai ser jogos clássicos da SEGA, tipo Altered Beast, Silent Storm, Alex Kidd. Olha, Deck of Attack, Echo the Golf, Golden Axe 1, 2, 3, Kid Chameleon, Phantasy Star 1, 2, 3.
Esse não é o Sonic Ultimate Genesis Collection?
Isso, exatamente, que já tem pro 360, né?
Ainda, né, pra PlayStation 3 nós temos, né, o Street Fighter 4, mega multiplataforma aí, né? E no finalzinho de fevereiro temos Killzone 2 também.
Que, cara, já tá tipo assim, né, tudo bem, que todos os jogos grandes de 2008, todo mundo falava, caraca, esse é o melhor jogo do mundo e tal, e até vários receberam nota 10 e tal, mas o Killzone 2, cara, alguns críticos já receberam o jogo, né, já estão testando. Eu li um crítico falando a seguinte frase: pode deixar ser engolfado pelo hype, porque o hype não chega aos pés do que
nossa
o jogo
senhora,
é.
Nossa,
cara,
que exagero.
Medo, cara.
O que esperar de um jogo
superam,
assim?
Superam do Crysis fácil, tá ligado? Que o Zone 2 teve uma novela no download, né? Posso dizer assim, que desde que saiu, o André tava gostando, eu e o Bada tava falando mal pra caramba dele, né? Naquele cast da E3. Aí depois mostrou mais coisa, o André desanimou. Aí, tipo, eu e o resto do pessoal, a gente passou, ah, deve tá legal e tal, né? E agora
o
parece...
Bada ficou maluco depois de um tempo.
É, Bada surtou. E parece que realmente, né, cara, vai é um jogo que promete bastante, um título fortíssimo aí pra 2009, pro PlayStation 3, né?
Você vai jogar Killzone, Paulo?
Óbvio que eu vou, eu sou fã do primeiro, e eu tô esperando muito, inclusive os fãs sempre esperaram, se tu procurar na internet, tu vai ver que sempre que a Sony aparecia, a pergunta sempre era quando é que ia sair uma continuação de Killzone. Cara, pra quem nunca jogou e tem no PlayStation 2, joga o primeiro, porque ele é fodástico.
É, continuando. Março, né, Resident Evil 5, aguardar já confirmado, felizmente. Além disso, no final de março, nós temos confirmado o Guitar Hero Metallica. Também, né, cara? Aguardadíssimo. Cara...
Mas tá confirmado pro quê? 360 PS3?
Pra PS3 tá confirmado, 360.
Wii também.
Cara, eu vi o trailer de Guitar Hero Metallica, tipo assim, os caras do Metallica andando assim, indo pro show em CG, tocando One no fundo, meu. Quase chorei, velho. Que doido, cara, que isso. Pra 1º de abril e não confirmado, ou seja, pode ser uma mentira desgraçada, né? Tipo assim, já é 1º de abril.
Porque já abriu,
pois
né?
É, né? Mas temos prototype, né? Que vocês falaram.
Seria engraçado agora. Se tipo, tivesse aí 1º de abril, sabe? Tipo, StarCraft 2, Diablo 3, um pacote.
Final Fantasy 13, God of War 3, tudo, né, cara? Isso, assim, 1º de abril. Talvez pra abril, talvez pra maio, ainda não temos certeza, mas vai ter Batman Arkham Asylum, né? Que é o jogo baseado na história mais famosa, né? Eu acho. Ou era a mais famosa pelo lançamento do filme, né?
Ou pelo menos a mais cultuada, né?
É, a mais cultuada, sim, com certeza, né? Do Batman, né? Que é do Asilo Arkham. Cara, em junho eu não entendi isso, assim, de forma alguma. Tem o Ghostbusters, The Videogame, sabe? Tipo...
Sim. Tinha sido cancelado, né? A Activision tinha largado, né? A produção do jogo. Só que aí a Atari pegou o desenvolvimento.
Mas, assim, eu acho estranhíssimo eles quererem lançar um Ghostbusters, sei lá, agora, sabe? O que tem de Ghostbusters pra pegar o hype e lançar?
Pois é, então, é isso. O aniversário. Talvez eles vão lançar também alguma versão Blu-ray.
Realmente. Ainda temos, talvez em setembro, Bayonetta planeta, não tenho certeza. Uhum. O estranhíssimo jogo, cara, eu viro noites pensando nisso até hoje, atirando com o pé, usando salto alto.
Eu, sinceramente, não sei se é porque eu não gostei da mulher, se porque é cega, mas eu tô postando muito baixo nesse jogo, cara.
Pera aí, ela é cega? Ah, não.
Ela é cega, o jogo.
Ah, tá, cara.
Pra bem ou mal, pelo menos é uma franquia nova, né? Então, não sei, é bem estranho, né? O conceito bem viajado.
Temos alguns títulos aqui, né, confirmados apenas em semestres, né, como o Rick tinha falado antes, né? Temos Infamous.
O Infamous, diga de passagem, o pessoal compara bastante com o Prototype, né? Que é um jogo aberto, onde o cara tem poderes.
Sim, sim, teve aquele acidente e tal, o cara ganha poderes elétricos.
Isso, exatamente.
GTA V, sabe-se lá quando, né? Dizem que pode lançar.
Talvez não GTA V, né? Mas o próximo jogo, né?
Na verdade, quando o cara falou sobre GTA V, ele falou que não vai sair agora. Esse GTA que vai sair novo, ele vai ser tipo um Liberty City Stories ou um San Andreas. Ele até usou.
Isso, assim como o Vice City foi pro 3.
Off, né?
Mas o mais legal disso tudo é que ele falou que uma das ambientações que ele tem em mente pra esse novo GTA, quer dizer, que todo mundo pode aguardar, é Tóquio.
Caraca,
olha, que isso, cara.
Imagina você matando o Godzilla.
Um Yakuza feito direito, né, velho?
Exatamente. Foi a primeira coisa que eu pensei. É um Yakuza com culhões.
E também, né, temos aí, tipo assim, né, esperança nunca morre, né? É bom sempre falar. Gran Turismo 5 pode sair em 2009, galera.
Pode sair em 2009, mas tu vai tirando o cavalinho da chuva que as chances são baixas.
Não, são baixíssimas.
Na verdade, o rumor 2009 foi quando teve um campeonato naquele GT Prologue, né? O GT 5 Prologue, né? De demo. Teve um campeonato e o vencedor intimou o cara que desenvolve o GT 5. Cara, me diz uma coisa. Quando é que vai sair GT 5, afinal? A versão final disso aqui é quando? Em 2020? Em 2030? Em 2010? Aí o cara falou, isso pode sair antes do que tu imagine. Como a gente esperava em 2010, veio o rumor todo que seria em 2009.
Né? Acho muito complicado também, porque geralmente esses jogos mega guardados, eles já fazem um hype assim, né? Em 2003 já ia estar falando de Gran Turismo 5 se fosse sair em 2009, sabe?
Mas e agora, em janeiro, a Sony mostrou o novo desenvolvimento dela, que é o PlayStation 3 3D. Não 3D gráfico que eu tô falando, mas daquela imagem de tu usar um óculos e a coisa sair da tela, né? E um dos jogos que mostraram no demo foi com o GT 5 Prologue. E essa tecnologia, eles querem fazer um padrão de tecnologia até o final de 2009 pra lançar efetivamente em 2010. E aí, de novo, foi questionado sobre o GT 5 e aí o cara falou que ele acha difícil ser lançado em 2009, mas ele prefere não falar de datas.
Não nos esqueçamos também, né, do que talvez hoje seja o título exclusivo mais esperado do PS3, que é o God of War 3, que a gente torce pra sair em 2009, mas não sabe exatamente se é possível, né? E vamos guardar nossos comentários sobre esse jogo para um cast futuro. Outro que tá parecendo cada vez mais distante também é o Final Fantasy 13, né?
Na verdade, eu tô vendo aqui notícias mais novas, parece que a data mais precisa de Final Fantasy 13 é em 2010 mesmo, sabe? No segundo semestre, talvez ainda.
Segundo semestre, caraca.
Cara, eu acho isso muito sacanagem, porque, tipo assim, é aquele caso de Doom, sabe? Eles mostram coisas sensacionais, você pensa, não, legal. Só que, tipo, demora 5 anos pra lançar, quando lança já não tá legal mais, sabe? Assim, já, sei lá, perdeu o hype, sabe? Já falou tanto que cansou, sabe? Tipo...
Só que as empresas não se ligam que esse hype é totalmente prejudicial pra eles, cara. Olha o que a gente esperou, olha o Mirror's Edge, olha o que todos os jogos
não,
que a gente
aguardou. E não só do hype, né, cara? Ficou um jogo em desenvolvimento há tanto tempo, quando ele lançar já vai ter coisa que foi desenvolvido mais rápido, com mais qualidade gráfica.
Ah, claro.
Exatamente, ele não vai ser surpreendente e, tipo assim, a Lightning, naquele trailer com a espada dela, era uma coisa há um ano atrás, agora, sabe? Não é mais o mesmo impacto, entendeu?
Mas isso afeta o GT 5 também. Quando saiu o GT 4 pro Play 2, cara, os gráficos foram um absurdo, porque GT sempre manteve uma qualidade acima do console. Aí foi a mesma coisa com o Final Fantasy também. Quando saiu o Final Fantasy 12, meu Deus, o meu videogame tava rolando isso aqui, hein? O que tá acontecendo aqui? E é a mesma coisa.
Só pra complementar aqui, um exclusivo de PS3, tá sendo bem aguardado. E é uma nova franquia, né, que é o Heavy Rain, né, da Quantic Dream. São os criadores daquele Indigo Prophecy, o Fahrenheit, na Europa. Que eu acho um jogo foda, assim, a primeira metade dele é fantástica, depois ele fica meio absurdo, assim, mas ainda assim é um bom jogo.
Cara, engraçado, cara, eu achei ele do início ao fim fenomenal, esse jogo.
Eu achei que depois eles começaram a viajar demais, aquela parada de Azteca lá, da porra.
Ah, sim. Mas sabe o caminho pra mim nesse jogo foi a maior apelação, né, de punheteiro, ter tudo que teve, cara? Foi aquela cena de sexo com a mulher no trem, cara. Ah, desnecessário demais aqueles quadrados se roçando, cara.
E o Heavy Rain, parece que ele vai ser mais pelo chão do que o Wind Prophecy. Não tem muita informação, os gráficos estão parecendo foda, assim. Uma das coisas que eles querem introduzir, assim, como nova tecnologia gráfica, que é uma parada nova com a água, né? Que é mostrado na chuva, né? Que leva o nome do jogo. E também lágrimas, assim, o personagem chorando e tal. Que
André é viciado em água, né, André?
Eu sou maluco por água, velho. Maluco. E realmente esse é um jogo que eu gostaria que fosse de plataforma, né, cara? Tô com muita inveja. Outro exclusivo de PS3 que eu queria comentar é o mais novo RPG anunciado aí pela Level 5, né? A empresa que fez Rogue Galaxy e Dark Cloud, né?
White Knight.
Que é o White Knight Chronicles.
Ele parece que ele vai ter o estilo de batalha do tipo Shadow of Colossus. São grandes inimigos.
Isso é tudo.
É, um outro que talvez possa sair esse ano, que tá com previsão pra sair em 2009, é o MAG, o Massive Action Game, que é um MMO
shooter. O jogo que o Bada disse que nunca você vai conseguir achar uma sala cheia pra jogar ele.
Pois é, né, cara? Aquele 800 mil caras, né?
256 players no mesmo servidor. Vamos ver como é que eles vão fazer isso.
Tem muito potencial pra dar muito errado, né? Imagina 256 pessoas avacalhando um jogo.
E outro que talvez tenha previsão pra sair esse ano é o Uncharted 2.
Ah, é verdade.
Boa, muito bom. Se ele durar o dobro que o 1, tá valendo.
Então agora vamos falar do portátil da Sony, o pequeno notável do PSP. Vai lá, Gil, fala aí, Gil.
Pois é, o PSP ele não tá com muita coisa
normal
previsto pra esse ano que chame atenção, não. É, em janeiro agora saiu o Star Ocean Second Evolution, e em fevereiro tá previsto pra sair o Locoroco 2. Ninguém jogou Locoroco?
Ah, Locoroco, velho, muito louco.
Cara, sim. Tem poucos jogos que eu gostaria de jogar no PSP, assim, o Locoroco é um deles,
né? Outro é Patapom,
é legal.
Outro é Patapom, exatamente.
Muito mesmo, cara.
Eu tive PSP por um tempo muito curto, e, bah, foi um dos jogos que eu mais joguei, cara.
Uma bolinha que ela, tipo, ela se explode em várias outras bolinhas com a mesma cara, assim, né? E o que chama a atenção dele é a trilha sonora, né? Bem, bem engraçado. Quando eles se dividem, eles começam a cantar, sabe? Bem, bem, bem legalzinho.
Cara, adoro esses joguinhos, assim, diferentes.
Outro que tá pra sair esse ano é o Retribution.
Aham. Versão portátil, né?
Fevereiro.
Ele vai funcionar em parceria com o Resistance 2, né?
E aí, tipo aquele lance do GBA lá com o GameCube que tinha.
Isso, essa é a função dele. E eles vão ter uma função de intercâmbio de informação. O que eu tenho certeza é que o Resistance 2 ele funciona conteúdo no PSP. É um novo sistema que é chamado PSP Plus, até por sinal. Que é aquele que permite tu ligar o controle do PlayStation 3 no PSP. Aí tu pode, tipo, jogar Resistance Retribution na televisão com um controle de PlayStation 3.
Certo.
É isso que eu não consigo entender a jogada. Tipo, tu vai poder jogar o jogo na televisão, com o controle do PSP, num portátil. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PlayStation 3 e vou jogar no ônibus?
Em casa.
Sim, né, cara? Você precisa de um portátil na nossa casa.
É, esse que eu não consigo entender, sabe?
A Sony é de umas paradas, né, velho?
Não sei, cara. Acho que a ideia é mais ser confortável, né, cara? Tipo, se você tá em casa e quer jogar, de repente você pode preferir jogar na televisão do que sentado no sofá olhando pra baixo.
O Phantasy Star Portable, em junho, tá previsto pra sair o X-Men Origins Wolverine, que também é um multiplataforma aí que deve sair pra PS3, 360.
Vai sair pra tudo, né? Tipo assim, é o típico, né, acompanhando o filme e tal.
Também tem o Final Fantasy Dissidia, que pra gente só vai chegar aqui em junho, né, no caso. Já saiu já no Japão, mas outro game muito esperado é o Patapon 2, também sai em junho.
Foda.
Muito bom. E parece que vai sair outro Monster Hunter pra PSP, o Monster Hunter Freedom Unite, que não tem muitos detalhes não, mas também tá previsto pra julho. E sem previsão, e voltando aí ao falar do Gran Turismo, sem previsão pra esse ano, o Gran Turismo 4 Portable. Alguém acredita?
Mais do que não acreditar, eu não ligo, então...
Eu ligo, pretendo... tá? E eu fico triste.
Cara, eu acho que Gran Turismo não é um jogo pra mim, sabe? Eu achei até o Grid, que é mais arcade, assim, eu achei ele muito simulador.
Mas eu não acho o Grid tão arcade, eu achei ele bem dosado até, cara. Eu acho que tem bastante simulação. Agora, eu sou fanático por Gran Turismo, então é o que eu mais aguardo. Comprei essa bomba preta desse PlayStation 3 pra Gran Turismo, comprei o Prologue, baixo uma vez por ano um joguinho desgraçado que sai pra ele, e uns carrinhos que lançam pro Prologue, e morri aí. E não vou falar mal do PlayStation 3, porque o infeliz do Fred vai comprar um e vai se fuder junto. Não adianta, eu morro, mas eu levo. Ô Fred,
não,
desculpa,
cara.
Mas eu vou morrer, mas pelo menos um eu levo gritando comigo pro inferno e vai ser o Fred, cara.
É sempre bom ter alguém apoiando, né, velho? As decisões que você toma.
Eu avisei!
Morre, né?
vamos saber o que esperar do ano de 2009 pro Nintendo Wii.
Esse ano, em janeiro, não teve nada, né, cara?
Eu acho que o Wii em 2009 vai fechar muito mal com média de 10 a 20 mil jogos só.
Porra, não,
agora em fevereiro tem previsão pra sair, finalmente, o Tenchu 4, né?
Uh-huh.
Já saiu no Japão.
Tenchu 4, vale dizer, né, cara? A série famosíssima aí, muito cultuada do PlayStation, né? Saindo pela primeira vez no console da Nintendo e com exclusividade. Né?
É, isso que eu ia perguntar. É exclusivo mesmo? Então,
exclusivo,
né?
Mesmo.
Ah, mas eu acho que, tipo assim, a gente tá vendo tanta coisa de ninja legal aí que, tipo, eu vi o trailer de Tenchu 4, não me empolgou tanto assim, não, sabe?
Vai ter sangue?
Vai, lógico.
Não, lógico não, sei lá, no Wii, porra.
É. Porra, Tenchu, velho. Tenchu é jato de sangue na cara.
Tenchu é sanguinário.
Tenchu é, eu lembro.
Ah,
tinha aquelas finalizações no estilo Jiraiya, tá ligado? O cara faz poses depois, assim.
Tá, mas pera aí. Tenchu foi um jogo que fez um sucesso relativamente bom no PlayStation 1, e aí depois todos foram um lixo, cara.
Sim, é o primeiro Tenchu só que
presta. É, eles ficam empurrando o Tenchu feito um demônio. Chega, já deu, não, não sabe fazer mais.
Sabe o que é, pai, cara? É que, tipo assim, a ideia do 1 era muito legal, cara. Porque, assim, pela primeira vez você era um ninja quase de verdade. Porque,
foi um dos primeiros jogos stealth, né? Tipo assim,
claro. Você vê que Ninja Gaiden tá muito mais perto de um Power Ranger do que de um ninja mesmo, sabe? Tenchu, cara, não. Tenchu era o cara usando aquele uniforme de ninja,
vocês,
sabe?
Vocês jogaram o primeiro Tenchu? Filhas. Cara, o que era aquele chefão do primeiro que corria atrás da manhã? Ui.
Ai, velho, genial.
Cara, que engraçado aquilo, velho.
Pô, caras.
Tá, também em fevereiro temos o Rygar, The Battle of Argus, que é meio que um remake de PS2, né? Que ele lembra muito o God of War. Na verdade, ele é precursor do God of War. Era mitológica e tal, e é um personagem que ele usa uma arma muito parecida com a...
Pera aí, só um pouquinho. Nós estamos falando do Rygar, R-Y-G-A-R?
Exatamente.
Ah, cara, esse jogo, pelo amor de Deus, esse jogo é mais velho do que tu. Ele é o precursor de tudo. Esse jogo é velho pra caralho, velho.
A Tecmo tá empolgada com o Wii, né, velho?
Exato.
Pois é, alguém tá apostando. Mas esse jogo é clássico, ele é de 86. Ele era um side-scroll muito legal. Ele é um deus, assim, o Rygar. É muito foda.
Temos também em fevereiro Deadly Creatures, que é um jogo que tu controla, tipo, aranhas. E ele tá realmente bem esperado, cara. Outro que tá previsto pra sair em fevereiro, House of the Dead, Overkill.
Que é um jogo que realmente caiu como uma luva no Wii, né, velho?
Ah, é.
Será que no trailer vai ter pessoas rindo também, jogando? Porque tem que ter, né, todo trailer de Wii.
Pessoas rindo com o emote na mão, aí o emote vai se transformar numa arma, né?
House of the Dead, né, cara? Teve um nome bem sujo pelo Zebo, mas é uma boa franquia, né, cara? Eu acho divertido.
É divertido, é divertido jogar aquilo, né? Eu morri assim por 30 segundos, aproximadamente.
E temos também o Dead Rising.
Que é aquele jogo foda que originou como exclusivo de 360, que você tá num shopping infestado por 1 milhão de zumbis e tal. E tem aquele sadness, né, de suspense, todo em preto e branco.
Praticamente todo em preto e branco, né? Ele tem aquele gênero noir. Jogo de terror, no caso, né?
Peraí, esse jogo, no site oficial, ele diz que o cenário é associado com a... Cara, necrofobia. Ele é todo de cadáveres, pelo que eu entendi. Eu não sei, cara. Tô com muito medo desse jogo, sério.
Nossa.
Que estranho,
não,
cara.
Espera aí. Vai ser bastante bizarro.
Imagina se basear em necrofilia.
Ah, não, isso é
pior. Que beleza, o trailer mostra um filme live action. Quero ver imagem.
Não é muito promissor, então.
É, esse, em março também tá previsto pra sair o Pilot Wings pra Wii.
Apesar mentira!
Apesar que parece que é só um rumor, não sei.
Ah, óbvio. Quando quando o André mandou pensar em dois jogos, eu já tinha pensado no primeiro que eu pensei foi ele, cara.
Ah, que isso, cara.
Cara, Pilot Wings é o quê? É um jogo de Asa Delta?
Pilot Wings não, é tudo, cara. É Asa Delta. Delta, é piloto avião, tudo, cara. É um monte de esporte.
Pulo de paraquedas também?
Também. Na versão pro 64 tem aquele que é lançado de canhão. Cara, esse jogo ele saiu a primeira vez pro Super Nintendo. Eu tenho o meu até hoje lacrado aqui. Eu nunca abri o jogo. Eu comprei um lacrado só pra deixar. Eu tenho dois, um aberto e um que eu comprei só pra ficar observando ele na coleção.
Que isso, cara?
É minha série preferida da Nintendo. E aí saiu pro 64, eu fiquei saltando de alegria. Também fiz a mesma coisa com. Comprei dois, deixei um lacradinho bonitinho. E aí, quando saiu o GameCube, eu fiquei assim, sabe? Quando eu vi que saiu o Wave Race, por exemplo, eu pensei, cara, só falta o Pilot Wings. Só falta o Pilot Wings. Aí eu fiquei sustentando aquele fogãozinho da Barbie por um tempão e não saía nada. Pelo amor de Deus, cara. Cadê esse jogo? Vamos lá, fogão. Lança pro fogão.
Sai do forno, né, cara?
Cara, sabe? Eu tava com o fogãozinho da Barbie instalado lá da minha TV o tempo inteiro. Nada, cara. Aí quando saiu o meu, eu disse, cara, tomara que dessa vez eles lancem. E aí, porra, não falavam nada, cara. Tava todos empolgados. E agora o Diego me solta uma notícia dessas, eu vou morrer abraçado nele.
Você tem um aí, cara?
Eu tenho.
Ah, tem dois. Ah, é, tá certo. Seu namorado tinha comprado também, né?
É, a namorada comprou um, tem um em cada TV agora.
Cara, como isso é possível? É o único caso no Brasil, eu acho, cara.
Cara, eu também não entendi isso, assim. Ela disse que, ai, mas na TV tu sempre fica jogando teus joguinhos, não sei o que, eu quero jogar o meu também. Aí eu disse, tá, beleza. Aí o que adianta? Ela compra, mas mais pro dia que tem, sabe? Porque tá instalado na TV da sala, aí ela adora cantar. E ela tem aqueles American Idol, sabe? Aquelas, o bug, todas aquelas coisinhas com o microfone que ela fica. Só que aí ela tem vergonha, porque ela sabe que eu tô ouvindo e vendo, sabe? Aí às vezes eu chego em casa, abro a porta, eu ouço a voz dela, quando eu acho que ela ouve o barulho da chave, pá, parou. Pô, acabou, desligou o videogame, ficou vendo, botou na tela, pô. Ah, eu não entendi isso.
Em março temos Sonic and the Black Knight, né?
É o nosso novo Wii Music, né, cara? Esse jogo vai arrebentar, meu filho, vai rasgar elogios de todo mundo, todo mundo vai se ferrar no download, velho, vocês vão ver.
Cara, como eu queria que isso fosse verdade, sabe? Ah. Eu não sei que não vai ser, tá ligado? Eu sei que não vai.
Eu também, cara.
Temos também o Mad World, esperadaço aí, né? É um dos jogos que eu tô mais esperando pra sair esse ano, o Mad World.
Então, pelo que parece, assim, pelo que a gente tem visto, e tá mudando um pouco, né, o estilo dele, assim.
Ou talvez o Diego, você tá falando dos jogos que chamam a atenção, né, velho?
Eu pulei vários jogos de você montar em cavalo aí, né, cara?
Pois é. Vamos lembrar isso pros ouvintes, né, tipo, isso acabou não saindo no QS editado lá, tipo, cara, a Kotaku falou isso, sabe, não é o download que tá inventando, mas a Kotaku falou que 2008 foi o ano dos cavalos para os videogames, cara.
Isso quer dizer alguma coisa, cara.
Quer dizer alguma coisa, cara, com certeza, absoluto.
E ó, eu tava fazendo a lista aqui e eu achei outro jogo de cavalo, tem o My Horse and Me Riding for Gold. Vai sair esse ano também. Temos o Final Fantasy Crystal Chronicles e Echoes of Time.
Ah, nunca gostei de Crystal Chronicles. É um spin-off de Final Fantasy que realmente não chama a atenção.
Assim. Parece bem extremamente sem graça, né? Tipo assim.
Também o The Conduit, né? Outro que é dos mais esperados aí, sempre pro Wii.
Cara, esse é o mais esperado, cara. Em qualquer forma, qualquer site que entrar, todo mundo espera essa porcaria desse jogo. E eu olho as imagens dele e acho os gráficos horrível.
Ah, mas pra Wii, né, cara? Você tem que, né?
Ai, pelo amor de Deus.
Dá um desconto aí. Ah, não, o Thiago tava empolgadíssimo com esse jogo, cara, quando saiu o trailer, saca?
Uhum.
Aí ele disse, a gente viu o trailer, tá, mas e aí? Entendeu? O que tem de bom nesse jogo? Aí ele, ah, velho, sei lá, parece legal, vai sair pra Wii e tal, ele ficou mó feliz. Vai sair pra Wii, pô, mó legal.
Cara, é estranho, né, velho? Tipo, o Wii, ele é tão mal aproveitado como uma plataforma pra jogos em FPS, né, velho? Tem poucos jogos bons de FPS.
É estranho, né? Tipo, ele deveria ser muito aproveitado, né, dado...
Cara, mas os controles dele pra FPS são um saco de usar, porque cansa tua mão de ficar ela de pé segurando...
Mas sim, mas feito direito funciona, tipo, o próprio Metroid Prime.
É, não, o Metroid pra mim é o melhor exemplo de um bom controle e o menos seguido.
Tem Pikmin também, talvez, só em março.
Legal.
Sim, tem muitos fanboys, né? Eu nunca joguei e todo mundo diz que é uma maravilha.
Joga, joga. Ô, cara, é um jogo de raciocínio, uma mistura de estratégia com plataforma,
porque eu não tive GameCube, o Fred, a única coisa que queria no GameCube era F-Zero, Zelda e Metroid, pô.
Ah, mas é muito legal, cara.
Ah, cara, se você quisesse me dar um Pikmin, eu não ia recusar não, sabe?
É legal. Só que o Pablo disse que esse jogo transforma as pessoas em viados.
É, olha, eu sou um exemplo vivo disso.
Em março ainda também temos o Broken Sword, Shadow of the Templars. Broken Sword, se eu não me engano, é um jogo de point and click, né?
Isso, isso.
Da Sierra.
Clássico.
Mas parece que é um remake, vai ser feito tanto pra Wii quanto pra DS. Em maio, a gente tem o Guitar Hero Metallica. Em junho temos o Wii Sports Resort.
O Sports, que agora passou o Mario, né? Como o jogo mais vendido do universo.
Talvez essas vendas absurdas tenham sido provocadas mais pelo fato dele vir, né? Mas é aquela parada, né? Não vai passar de suposição, né? Porque a gente nunca sabe como teria sido as vendas do Wii se não tivesse o Sports. E
vice-versa.
É, vice-versa, né? No Japão não vinha, né? Com o Sports.
Não, não vem. Não vem até hoje. Não, eu acho engraçado que, claro, quanto o número de vendas da Europa e dos Estados Unidos que vem com o jogo, claro, já dá uma baita de uma ajuda, até porque o Wii é um dos videogames, caralho, tá vendendo pra cacete. Né? Mas, cara, eu acho que tem coisa estranha aí nisso tudo também, porque, cara, o Wii Sports é um dos jogos mais idiotas que existe, vamos ser sinceros. Tipo, mais tosco que tem. O que me assusta é que tem gente que tem o videogame que não veio com o Wii Sports e que comprou.
Aí é triste, né, cara? Aí é...
Cara, compra um quilo de pão, sei lá, um quilo de farinha, né?
Em junho também temos o Ghostbuster, The Videogame, e o X-Men Origins Wolverine. E em julho a gente vai ter o Muramasa, The Demon Blade. Sabe que jogo é esse?
Esse é segundo dele? Acho que já tem o Muramasa pra Wii. Eu tô falando merda, deixa eu ver. Outra é Katana.
Esse jogo, ele tá com uns gráficos muito bonitos, cara. Eles tão dizendo que ele lembra muito o próprio Braid mesmo, que saiu.
Braid, tá.
É, só que ele é
tô vendo aqui. Maneiro.
Exato.
Tipo, muito legal. Mitologia japonesa, né?
Isso.
Uhum. Caraca, parece muito
bem
legal.
Bem colorido, né?
É, tá com uma arte muito legal. Tipo, aquela arte que parece tipo Okami mesmo, né? Pintura japonesa e tal. Bem legal.
E é 2.5D, eu acho, né?
Aham, é, parece que sim.
Ah, é dos mesmos pessoal que criou o Odin Sefer, gente. Aquele,
ah,
aquele RPG 2.5. Aham.
Agora, sem data pra sair esse ano, nós temos o Cursed Mountain, que já saiu o trailer no download lá, que é meio survival horror que você...
Cara, o Ita tá cheio de survival horror, né, velho? Eles pensaram assim, temos que mudar a imagem do Willow, nossa, um monte de jogo terror.
Tá, mas aí o que vai acontecer? Vai, daqui a pouco, eu só tô vendo, minha moto vai começar com merda. Vai botar survival horror que tu pode jogar com teu Mi, né, cara? Aí já tô vendo.
Temos também o Punch Out.
Ah, muito bom.
Tá com bem legais também, né? Temos a continuação do Sin and Punishment, que era de Nintendo 64.
Ele só saiu no Japão no Nintendo 64.
Esse jogo tem uma base de fãs boa, eu nem sei do que se trata.
Mas é que a gente não teve ele na época, porque ele foi exclusivo do Japão, entendeu? Ah. A gente só teve contato nele, porque pro WiiWare foi lançado nos Estados Unidos uma versão traduzida, entendeu? Mas ele é legal, bem legal. Ele é terceira pessoa, sabe? Mas tu só corre pros lados, pra cima, tu não anda na pista, só tem que... É a tua mira, sabe?
Deve ser tipo aquele Wild Guns,
assim, né? Isso, isso, isso. Não é aquele esquema.
Fatal Frame, o Mask of the Lunar Eclipse. É o Fatal Frame 4, no caso.
É, que ele saiu com problema no Japão.
É, outro jogo da Tecmo, que era exclusivo pra os consoles da Sony, né?
Uhum. Cara, estranhamente, porque assim, eu acho que daria um belíssimo jogo em 360 e PS3, né?
Ah, imagina um cagaço que tu vai tomar com um jogo desse 360.
Nossa, cara.
Bom, e pra finalizar, temos o Monster Hunter 3, né? Aparentemente, sai esse ano aí pro Wii.
Que medo.
E alguém aí tem mais alguma coisa pra comentar?
Tem, é... My Czechoslovakian Coach, né, cara?
Nada de Zelda, né?
Nada.
Pô,
nada
cara,
de Zelda,
não é possível, né? Oh, mas se bem que, cara, é, depois daquilo que a gente falou do Download News, eu... nossa, velho.
Cara, a gente não deu a devida profundidade àquela notícia que o Pablo deu no Download News, velho. Por que que o Miyamoto tá registrando uma patente agora? Óbvio que ele tá com algum projeto.
Não, é
ou seja, quando ele lançar o projeto, ele já vai ter patenteado, entendeu?
Ah, com certeza.
E aquele carinha da foto parecia demais com o Link, então acho melhor
parecia
a gente esconder a cabeça e esperar algo muito estranho vindo.
Oh, eu tô com medo mesmo disso, velho.
Ah, mas eu acho que eu tenho medo de estragar o Zelda botando...
Não, e ele já falou que ele queria deixar a Zelda mais casual no próximo jogo. Ele declarou isso, cara. Eu tô com medo disso.
As peças do cara-cabeça estão se encaixando.
Então, né? Não, eu acho que tá um Zelda a caminho, até pelo tempo que teve entre um Zelda e outro, né? Eu acho que é capaz de ter um Zelda aí da vir a caminho. Acho que vai usar essa tecnologia que a gente tanto fala mal. Mas assim, ó, cara, até não me preocupo tanto com isso, que como tu não precisa ser obrigatório a usar...
Se vai ter isso pra facilitar o jogo, é capaz de ter muito mais coisas também.
Mas sei lá, talvez tenha isso exatamente porque ele não quer transformar o jogo numa parada casual completa, entendeu? Então ele deixa você escolher se você é casual ou não.
É,
e
assim, ó,
e ele deixou claro que esse tipo de ajuda, né, esse FAQ, um game automático, isso não vai se restringir aos lançamentos, entendeu? Uhum. Mas eu acho que tá na hora da Nintendo botar as franquias dela de novo em jogo.
Então o Diego aí vai dar seu combo de 3 bits e completar aí falando do Nintendo DS.
Em janeiro a gente teve o Elebits 2.
Uhum.
Muito legal, por sinal.
Um é pra Wii, né?
Isso, um é pra Wii.
Sim, Elebits pro DS, gente, é totalmente diferente, absurdamente diferente da versão do Wii. Não precisa girar maçaneta porque ele é todo 2D. Ele tem aquela visão isométrica de cima, assim, ele é todo 2D bonitinho. E aí tu tem que mexer, sacudir arvorezinha, tudo com estilos, é tudo bonitinho.
É bom o jogo.
Nossa, muito, vale a pena.
Em fevereiro agora, tá pra sair o Legacy of Is, o Books 1 e 2. O Is é aquele RPG famosão, né?
Ah, tá, Is.
Ah, Is nos Estados Unidos e Is no Japão. É. Esse é muito legal até. Vai sair online, né? Bom, mas sim, tá.
Temos o Fire Emblem Shadow Dragon.
Continuação
aí do... Caralho. Ele é um Tactics, né, cara? Ele
é, pra quem gosta, pra quem gosta do estilo, é mais um gostar ou não do estilo
do
que
estilo,
é o jogo.
Exatamente.
Porque o jogo é bem apresentado no estilo dele. Tá.
Mas pra quem não gosta, também tem o Blue Dragon Plus, que vai sair pra DS aí, exclusivo.
Porra, cara. Cara, Blue Dragon é aquele RPG RPG que saiu pra Xbox, que é feito pelos criadores do Final Fantasy.
Sakaguchi.
É, com Sakaguchi, com Akira Toriyama.
O Akira Toriyama faz o design com todos os personagens, cara.
Isso. A versão do Blue Dragon pra Xbox, inclusive as músicas é do Nobuo Uematsu, né?
É feito com aquele Dream Team dos games, né?
Ele é da Mistwalker, né? O estúdio que o Sakaguchi fundou depois que saiu da...
E ele é o quê? Ele é RPG estilo clássico, Final Fantasy, tático?
Cara, ele é uma... Não, ele é uma coisa copiada absurdamente do Final Fantasy.
Tem Random Encounter também ou é...
Não, é aí que tá essa diferença. Os bichos aparecem, tu pode driblar eles, tu tem o teu time, que às vezes tem, pode, 4 ou 5 pessoas no mesmo time, né? E tu joga com as Shadows, assim, é como se tivesse um poder, que aí, sei lá, tua sombra é um dragão, a sombra do outro é um gambá, do outro é um cavalo, sei lá.
Cavalo, e aí, não sei porque isso tá me lembrando Beyblade. É, e em março vai sair o GTA, Chinatown Wars.
Exclusivo de DS, né? Tá, parece DS. Legal. Tá com uma perspectiva isométrica, né? Com um gráfico cel shading, assim, tá bem diferente. O que a gente já sabe desse GTA é que ele vai se passar no mesmo universo do GTA 4.
Sim.
E vai ser em Liberty City mesmo, né?
Só que é reduzido, né? O mais legal é que, embora ele não tenha todas as ilhas, né? Mas as ruas vão ser igual, inclusive, o pessoal que já jogou, da empresa especializada que já recebeu o demo do título. Ficou muito interessante que até o primeiro esconderijo, aquele do Nico, quando tu conhece teu primo lá, que tu vai se encontrar com ele, é o mesmo lugar, tá idêntico, que tá muito perfeito, muito perto da realidade de quem jogou GTA 4, entendeu?
Em março a gente tem o The Blob, que vai sair pro DS agora, que é um joguinho que tu controla uma bola de tinta, que sai pintando tudo que vem pela frente aí.
Nossa,
temos um Valkyrie Profile pro DS. Bom, eu achei que eu devia colocar aqui, né, que vai sair o Pokémon Platino.
Nossa, tem gente que gosta ainda.
Ó, cadê esse cara?
Tem. Pokémon, no geral, tinha que ter uma lei no mundo, que quem tem mais de 20 anos e ainda joga isso, pode ser caçoado na rua, pode ser zoado na rua, sem ter incomodação nenhuma, cara.
Pablo, já pode, já, tá liberado. Vai nessa.
Ah, tá, obrigado. Pablo. Se tu que tá ouvindo aí tem mais de 20 anos e joga Pokémon, cara, tu é uma baita de uma criança idiota, vai pra tua casa, vai pro teu banheiro, vai ter punheta, cara, desculpa.
Ontem eu cheguei no level 17 com o meu score.
Que legal pra ti, cara, fico muito feliz por ti, tá? Agora então, pode ir lá, vai comer toda a net, vai.
Aqui, ó. Sabe qual é o melhor de tudo? Eu sou o único membro do download que ainda pode jogar e não ser zoado, então.
Temos também o Final Fantasy Crystal Chronicles, o mesmo que saiu pra Wii, saindo pro DS. Em junho, a gente tem também o Ghostbusters, também saindo pro DS. E também o X-Men Origins Wolverine saindo pro DS também. Sem data prevista pra sair. Temos o Dragon Quest 9 e o Mario e Luigi RPG 3.
Opa, legal. Esse aqui ele começou no GBA?
Sim, isso, ele mesmo.
Ah, tá.
Muito bom, cara, o de DS, cara. O de RPG que eu nunca tinha jogado, assim, achei muito
legal. Que os sprites lá são bem característicos, né? Tu dá um carisma ao personagem, tem várias expressões.
Luigi é muito zoado.
Luigi,
jogo,
então, é zoado pra caralho, irmão.
É muito divertido.
Agora, pra fechar aqui do Xbox 360, né? Os jogos que já lançaram. Temos o Skate 2, né? Que é a sequência do Skate, que saiu exclusivo pro 360. E na época ele vendeu 2 vezes mais que o concorrente da série Tony Hawk. Já falamos, né? Em março, vamos ter o Resident Evil 5, né? Agora em fevereiro, dia 28, vai sair o Halo Wars, né? Que é o RTS, baseado no universo de Halo, né? É um jogo estratégico, como a gente conhece, né? Só que ele vai ser mais focado em ação e menos em economia, né? De coletar recursos e tal. Vai ser uma parada mais de como controlar o seu exército.
E aí, pra quem tiver dinheiro aí, quiser correr, sei lá, acho que aqui não sei se vai chegar, mas enfim, pra quem quiser entrar na pré-order, um dos brindes muito legais que vai vir junto, na verdade, tu vai ter um código de download da versão limitada, e aí pra quem tiver dinheiro aí e comprou a versão de $79, tu vai ter acesso a um artwork diferente, com umas chamas estilizadas na frente. Cara, é muito legal isso aí, e é só download.
Artwork Pimped, né, cara?
E é só download pra quem tem a versão de colecionador.
Temos também aí o Ninja Blade, né? Com o nosso ninja barra aviador na cidade grande, aquele jogo cheio de quick time events, inimigos gigantes e tudo mais.
Ninja Blade é só pra 360?
Isso, inclusive.
Ah, não sabia, não.
É, o City Fighter 4, né? Multiplataforma 1 aí. Agora, dia 24 de fevereiro, vai sair o Star Ocean, The Last Hope, né? RPG da série Star Ocean. Prototype, né? Que é multiplataforma com PS3 e PC, já comentamos. Bionic Commando.
Vai ser no estilo daquele remake que eles fizeram? Ou
não, vai ser outro jogo. É aquele que o cara tá com o uns dreads e aí parece um pouco Homem-Aranha e tal.
Ah, tá.
E não sei por que não comentamos ainda, mas ele vai sair pro S3 e pro PC também, né? Ainda sem data, mas marcado pro quarto trimestre de 2009.
O Tekken 6 Bloodline Rebellion, que inicialmente seria exclusivo pro PS3, né? Inclusive já até saiu pra ele, né, Paulo?
Não, Tekken 6 já saiu. Sim. Tekken 6 já saiu.
É, e agora vai sair pro 360 com isso. Novas coisas, novos personagens. É uma versão enhanced aí, né?
Uhum.
Sem data também temos o Alan Wake, né? Que torcemos pra sair em 2009, um jogo que tá sendo adiado há bastante tempo aí. Desenvolvido pelos produtores de Max Payne, né? A Remedy, a empresa finlandesa lá e tal. E é um thriller, né? O jogo, ele tem um universo aberto, assim, estilo sandbox, GTA, sabe? Pelos trailers parece ficar muito legal. Muito legal mesmo.
Uhum. Além, claro, de todos os outros multiplataformas, tipo Bioshock 2, Brutal Legend, Final Fantasy 13.
Ah, cara, palhaçada demais esse negócio de Final Fantasy 13, tá? Nossa.
Nunca vai sair, nunca vai sair.
Faz muito tempo que eu vi notícias de Final Fantasy, ó.
Pode fazer muito tempo, mas eu continuo me surpreendendo com o fato de que a gente tá dando essa notícia na parte de Xbox.
Ah, pois é, né, velho?
Não anima mudar de franquia pra Monster Hunter, não, cara?
É, tipo assim, né, eu vou começar a analisar outras possibilidades, né, cara, enquanto isso.
Esse ano também tá previsto pra sair o Halo 3 ODST.
Aham. Que vai ser tipo uma expansão da história, senão vai jogar como assistente.
Sim, ele vai,
né?
ser uma expansão da história, que você vai jogar com outro, um soldado, assim.
Qualquer.
E apesar do foco dele ser mais ação, vai ter alguns elementos estratégicos, né, já que o...
Ah, já que ele é um soldado
é um personagem mais fraco. A história dele vai correndo mesmo na mesma época do Halo 2, e ele vai contar coisas antes do Halo 3, no caso.
Então, cara, de lançamentos pro Xbox, assim, pelo menos os anunciados até agora tá bem fraco, né, velho? Tipo, de expressivo, assim, exclusivo, só mesmo os Halos, né? Halo Wars e o Halo 3 ODST.
É aí que tá. O Microsoft, ela tá com uma estratégia, cara, diferente de começar a produzir exclusivos e sim de pegar os exclusivos dos outros, né, cara?
Sim.
É uma estratégia de marketing
tipo
nova.
Tipo assim, cara. Né, cara? Desses todos os exclusivos que o PS3 tem, tipo Killzone 2, Gran Turismo, God of War, Heavy Rain, no final do ano vai ser tudo multiplataforma, né?
Exato.
Com certeza. Você vê que, pô, Resident Evil, Final Fantasy, tá, não vai ser lançado agora, mas quem sabe God of War também, isso era tudo coisa da Sony, sabe? Agora já tá indo pro 360 e tal, cara.
Cara, imagina Street God of War 360.
Nossa.
Vai ser o fim do mundo.
Né, cara? Só se a Sony falir, meu.
Então agora o Pablo vai nos falar sobre alguns lançamentos meio estranhos, né, inusitados ou bizarros.
O que não esperar em 2009, mas vai sair. O primeiro deles é o Burn Zombie Burn, pra PSN exclusivo, em que o jogo, tu é um bonequinho que tem que matar um monte de zumbis, óbvio, duh, queimados. É. Só que ele é uma visão isométrica, tu tem que matar milhares de zumbis ao mesmo tempo, são centenas de zumbis. Só que o jogo é isso, tipo, não tem nem fim, o lance do jogo é pontuação.
cara, é aquele jogo de zumbi que o Fernando colocou aquela vez.
Cara, os gráficos dele são bem meia boca, sabe? Ele é um bem jogo PSN, mas que, tipo, podia lançar no WiiWare lindo. E saiu em janeiro de agora. Exclusivo pra PSN, ou seja, só os donos de PS3. Pra quem já jogou, quem lembra do clássico, aquele Zumbi at My Neighbors?
Ah,
que saiu
na... Nossa, cara, aquilo era muito legal.
É, esquece. Uhum. Ele só tem aquela ideia, aquela visão e os zumbis.
Ah, beleza. Então, ou seja, esse não vai ser bom mesmo, é o que você quer dizer.
Outro lixo é o Blood Bowl. Imaginem que legal. Quem aqui gosta de futebol americano? Pois então, esse Blood Bowl, ele é um jogo inspirado num jogo de futebol americano de tabuleiro. Aí você já viu a bosta.
Não.
Por quê?
Aí não.
Cara, tem um jogo de tabuleiro chamado Blood Bowl de futebol americano. Ele é um jogo de futebol americano que você joga com orcs, anões, lagartos. Tudo aquele universo de fantasia, de RPG.
Aham. Uh-huh.
Então, só que você briga jogando futebol americano. E o detalhe é que o jogo foi anunciado em agosto de 2007 pra ser lançado em 2008. Aí, no final de 2007, o jogo que era exclusivo pra Windows, foi anunciado pra tudo que é plataforma. Vamos dar um up pra vender essa bosta. E aí, disseram, cara, nós não vamos conseguir lançar isso aqui em 2008, porque nosso jogo é muito bom. Então, vamos lançar ele em junho de 2009. Então, esse ano, pra acabar aqui, eu deixei os dois melhores pro final. Óbvio que são jogos que eu tô pensando seriamente em comprar. Um deles é que vai sair só pro PC. Exclusivo. Cricket Revolution.
Que beleza.
Ele é um jogo de esporte que tu joga
Cricket.
Ah, que beleza. Revolution, né?
Não, Revolution ainda.
Revolution. Vai revolucionar os conceitos de cricket,
não.
Cara.
Primeiro que eu não
esqueça
sabia
que cricket... Esqueça tudo que você já aprendeu sobre cricket. Esse jogo vai ser completamente revolucionário.
Agora tu falou uma coisa importante. Eu nunca aprendi nada sobre cricket.
Também não, cricket passa a bolinha no meio das
armas. Pra mim, cricket é um... Ah, desculpa os frescos que escutam, mas é beisebol pra fresco, cara.
Tá, beleza. Ó, desculpa se tem jogadores de cricket ouviram, cara, mas... É um dos esportes mais imbecis que eu conheço, cara. Aquilo é muito triste.
As únicas pessoas que aguentam cricket são os ingleses. E isso já prova um grande problema aí de comunicação. Ingleses, né, gente? Aqueles caras que não escovam os dentes desde 2001, sabe? E pra acabar, e a grande surpresa, que pra mim é um jogo aguardadíssimo. Eu leio, eu vejo os vídeos desse jogo, eu tremo na base, porque deve ser tudo. Ele foi anunciado pra 360 e pra PC. Pra 360 ele vai sair na live, mas o jogo é o Butterfly Garden.
Ah, sei qual.
O que, que é a primeira coisa que tu pensa quando tu ouve Butterfly Garden?
Borboletinhas voando alegremente.
Cara, eu não. Eu penso borboletas de armadura definindo um castelo.
Cara, eu acho que sou o único que pensa em putaria, mas enfim.
Esse jogo...
Ah, eu não vou falar pra vocês, não. Esse jogo, ele é tão surpreendentemente fodástico que ele é de uma dificuldade absurda. Nesse jogo tem uma borboleta e tu tem que polinizar as flores.
Cara, se não tivesse borboleta, ia ficar muito intrigado, velho.
Eu gostei muito da parte de ser uma borboleta e polinizar flores. Eu acho que tem muita emoção nisso aí. Tô tentando procurar ela ainda.
O que você faz? Eu tô jogando um jogo, eu sou uma borboleta que poliniza.
Aí, Paulo, que fala um negócio.
Eu acho que nessa época de crescimento global, isso é importante tempo passar.
É verdade.
Mas ciência ecológica, né?
Cara, então, pra fechar o nosso Cast sobre 2009, vamos aqui fazer algumas especulações. Fred, me diz dois jogos somente, que você gostaria que fossem anunciados em 2009.
Eu lembro que na E3 de 2003, eu acho, eles falaram de um jogo que chamava Raven Blade pra Nintendo GameCube. E aí teve mó hype pro jogo, aquela coisa toda, só que ele nunca lançou. A equipe dele foi transferida pra Metroid Prime, porque os investimentos da Nintendo estavam focados nele. Então, cara, eu acho que ia ser legal. Legal se eles revelassem que ia sair Raven Blade pra GameCube ainda, sabe? Você tá falando, acho que eu tô esperando isso até hoje.
Você tá conseguindo jogar GameCube
até hoje. Né? É, cara, ele era tão legal, cara, aquele trailer e tal, sabe? Isso foi impressionante. Eu acho que não vale Silent Hill o Extreme Kart Racing, não, né?
Não.
Aqui. Não, beleza, tirei ele então. Rockman X9 em 2D. De verdade. De verdade, cara.
Ah, cara, esse tava na minha lista. Com certeza, cara, espero muito pro Rockman X9.
Nossa, imagina, Diego, imagina um Rockman X9 com um gráfico tipo Guilty Gear, cara. Nossa, velho,
foi
que isso?
Que maneiro, cara.
Então diz aí, Rick, a sua lista.
Dois, né? Cara, primeiro, não tem como deixar de falar Warcraft 4. Nada de World of Warcraft pra ganhar dinheiro de não sei o que. Eu quero um jogo de estratégia de Warcraft, porra. Outro, eu tava pensando em, tipo, Battlefield 3, sabe? Mas depois que eu parei pra pensar nos jogos que eu tenho jogado e tal, eu pensei em Team Fortress 3.
Se bem que ainda o Team Fortress 3 tem muito o que dar, né?
Nossa, sim, eu já quero Team Fortress 3 ainda.
Beleza, vai lá, Pablo.
Eu tinha falado Pilot Wings, né? Mas agora não sei se eu uso Pilot Wings. Mas enfim, Pilot Wings era o que eu mais aguardava, que eu mais aguardo e que eu mais vou aguardar.
Até que ele seja lançado, né?
É, um dia ele vai ser lançado, até lá eu vou continuar mandando cartas desaforadas pra Nintendo. Mas tudo bem, já que já me falaram, vou botar o segundo. Eu quero muito que saia um R-Type novo.
Caralho, velho.
Nossa. Eu tô sedento por shooters, eu não tô achando nenhum. E aí, já que me mataram um, o outro que eu escolheria, que eu fiquei pensando bastante também, é um Strider.
Cara, Strider, cara.
Mega Drive. Sempre pensei que o Strider era um jogo que daria muito bem em 3D. E eu ficaria bem feliz.
Esse Strider é da Capcom?
É. É isso. Aquele mesmo que você encontra no Capcom Versus.
Tá.
O Strider, na verdade, ele tem um Strider pseudo 3D, aquele que saiu pra PlayStation 1 ainda, que é o Strider 2.
Cara,
e é bem legal, mas muito curto, cara. Absurdamente curto o jogo.
Diego, então, sua lista?
Acho que um novo Zelda, cara. Acho que eu teria muita vontade de jogar.
Eu queria que saísse um Zelda pra 360.
O outro que eu espero muito pra sair assim, cara, que ia ficar muito feliz sair, seria o Metroid Dread.
Outro Metroid 2D. Tá faltando Metroid 2D.
Pro DS, cara, sabe?
Boa.
Eu tô carente de Metroid 2D, cara.
Pra mim, Assassin's Creed 2 na Revolução Francesa. E sim, o conceito de Assassin's Creed é muito bom. Ele foi mal executado, né? Então eu espero que Assassin's Creed 2 ele faça o que todos sonhamos que Assassin's Creed faça. E o outro que eu nunca perderei esperança, sempre continuarei torcendo. Monkey Island 5, né, velho?
Porra. Ia ser bom, ia ser bom.
Então, vocês ouvintes, digam-nos quais são os jogos que vocês gostariam que fossem anunciados esse ano, né? Eu acho que, no fim das contas, o ano de 2009, caso as empresas, né, consigam superar-se da crise e dar uma volta por cima e não todos falirem e acabar pra sempre videogame na história, né?
É, e tipo, foi bom enquanto durou e etc.
Eu acho que vai ser um bom ano. Temos muitas franquias novas, temos muitas sequências que parecem estarem muito boas. Os jogos, eles estão tomando um caminho diferente do que eu esperava. Eu esperava que fossem ter muito mais jogos casuais, né?
Talvez, tipo, a Nintendo tenha lançado tanta coisa casual já que, tipo assim, já deu uma saturada até, sabe? Já, sabe, não aguento mais, pô.
Então mandem seus e-mails, seus comentários, façam uma listinha, assim, dos jogos mais esperados por vocês em 2009. É muito bom estar de volta. Até semana que vem e game over.
Adeus, Sérgio.
A gente quase morreu, né, no parque Silent Hill lá de Fabriciano, né, cara? Não sei se é relevante contar isso.
Como é que é?
Na terra do Sol Rachante, né, surgiu inesperadamente, né, antes, né, que qualquer pessoa pudesse fazer uma previsão a respeito, um parque de diversões, mas assim, cara, é mais Silent Hill do que aquilo, é difícil encontrar, sabe?
Não, assim, imagina uma parada assim, se você já viu o parque de diversões de Silent Hill 3, é aquilo, a única diferença é que o de Fabriciano...
É quente!
Não, é quente, não tem neblina, parte das luzes estão funcionando, né, porque no Silent Hill não tá funcionando nenhuma, né, mas lá assim, algumas estão...
É o parque mais precário que eu já vi na minha vida, sabe?
Uhum.
E é R$2 pra você ir em algum lugar lá, sabe? Tipo assim, né? E, cara, sabe, barca viking, que negócio girando, tipo, a 10 centímetros da parede do parque e tal, saca?
Oh, tu vendo o parafuso desafrouxando enquanto mexe, tá ligado?
Não,
tá
não tem parafuso, é velho. Só tem ferrugem. Cara. As paradas são presas por ferrugem, entendeu?
Eu me senti naquele filme Premonição, cara, quando eu entrei naquele parque lá, sabe? Sinceramente. Mas acontece que o Gabriel, ele acabou, né, me insistindo tanto, né? Acabou me convencendo aí, né? E aí a gente foi, eu acho que duas ou três vezes na barca Viking. Nossa. E a gente foi uma vez no kamikaze, cara.
Tem um assim, kamikaze.
É o mais perto possível que você pode chegar...
Chegar da morte.
Não, é o mais perto possível que você pode chegar de jogos mortais sem sair traumatizado, né? Que foi o kamikaze que a gente participou, cara. Foi bem legal. Todas
eles foram uma vez só, mas muitas pessoas vão uma vez não por opção, né, cara?
É verdade.
Pois é, cara. Muitas pessoas vão ter a oportunidade de ir a segunda vez, né?
Vocês deram sorte de poder escolher não ir a segunda vez, né?
Pois é. Acho que todas essas vezes que nós fomos na barca e tal foram experiências assim, de adrenalina de risco real, sabe? Entendeu? Tipo, essa parada tipo, vai soltar
você
aqui.
Você tava desafiando sua própria vida, né?
Filho? É, a gente vai atravessar a rua nessa barca viking, sabe? De coisas pra baixo mesmo.
Cara, imagina pra quem tá na rua, ia ser muito engraçado. Imagina uma barca viking de gente gritando, ia ser legal, velho.
Cara, que isso. E, cara, porque mas o kamikaze, ele foi o pior porque, assim, não é pela adrenalina da emoção, cara, é pela dor, porque tipo, é uma parada mega apertada e ela era cheia de... Ele não era acolchoado, sabe? Ele só tinha ferro,
velho.
Em todos os lados. Então, tipo assim, você segurava uns ferros e aí ele começava a girar e ele ficava de cabeça pra baixo.
Caralho,
e aí você tinha que apoiar todo o peso do seu corpo de cabeça pra baixo nos poucos ferros que ficavam em contato com a sua canela, com o seu braço, com o seu ombro, cara. Doía demais, cara! Nossa, velho! Ou, ficou vermelho, sabe? Ficou com marcas vermelhas no meu corpo, assim, depois, cara. E tipo assim, tava...
Pode ficar tranquilo, o Fred já tomou a antitetânica dele depois que saiu do parque.
Não, cara, não tomei.
Olha só que medo.
Foi osso, cara, que a barca, o kamikaze virou assim, e pessoal, agora acabou, né? Aí ele continuava subindo, não, sabe, não sei o que, desespero, cara, o negócio ia ficar de cabeça pra baixo de novo, e aí ficou, e garrou lá em cima, cara, a gente lá quase morrendo de dor lá e tal, mas eu tô aqui, né, eu tô legal.
Sobreviveu, né, sobreviveu.